Boa tarde a todos. Vamos recomeçar. Eu avisei os colegas dos outros serviços que íamos começar a parte do regimento um bocadinho mais tarde, mas de qualquer forma dou as boas-vindas aos colegas da DILP, da DAPLEN e da DR que se nos juntaram. E sem mais delongas vou pedir então à equipa da Comissão de Assuntos Europeus que nos fale um pouco sobre o modelo dos parceiros das Comissões Permanentes para as Iniciativas Europeias e do próprio modelo deles, não é? E que apresente também rapidamente o Guia de Assuntos Europeus, que no fundo é um dossiê de acolhimento um bocadinho mais virado para a matéria europeia. Em relação aos colegas de outros serviços, eu avisarei quando começar o regimento, mas também são muito bem-vindos para continuar connosco. Até já.
Então, boa tarde a todos. Vamos retomar então os nossos trabalhos. Esta nossa parte é relativamente simples. Nós, em termos de boas práticas e uniformização de procedimentos, trabalhamos aqui dois documentos que muitos de vós estão familiarizados. Isto tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias e esta necessidade de alteração destas minutas teve a ver com a alteração à lei de acompanhamento da Assembleia da República do processo de construção da União Europeia. Como todos vós sabem, existe uma lei, a Lei 43/2006, de 25 de agosto, que já sofreu várias alterações ao longo dos tempos, sendo que a última que ocorreu foi no ano passado e que fez aqui algumas alterações que tiveram impacto no processo de escrutínio. Uma delas que destacamos e que tem impacto direto na minuta do relatório e do parecer é o facto de termos a necessidade do deputado relator, no caso das CPPs, e no autor de parecer, no caso da Comissão de Assuntos Europeus, ter que se pronunciar sobre o princípio da soberania, que isso já acontecia antes, mas agora o legislador entendeu que era necessário também fazer uma análise autónoma ao cumprimento do princípio da proporcionalidade. Portanto, isto foi uma alteração que se fez na lei, que teve um efeito transversal em vários pontos dos vários artigos. Nota também que esta alteração teve impacto, ou vai ter impacto, na apreciação da Assembleia da República quando há atos legislativos europeus que se inserem nas competências legislativas reservadas da Assembleia da República, que anteriormente havia só uma análise, um escrutínio de mérito da iniciativa europeia e que a partir de agora, com esta alteração, o que está previsto no artigo 2 da Lei nº 43/2006 é que, para além de se fazer neste processo específico de análise da competência reservada da Assembleia da República, deve também ser avaliado o cumprimento do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Era uma coisa que antes não estava prevista nestes moldes e que agora passa a ser, o que o artigo diz mesmo, é o parecer de, além disto, avaliar e pronunciar sobre a conformidade destes dois princípios. Portanto, chamamos a atenção desta nova visão da lei. Queríamos também, já aproveitando, chamar a atenção da possibilidade, que foi uma inovação que o próprio regimento, mais à tarde veremos, que é, nas audições regimentais, estará então prevista a possibilidade, numa ronda, dedicada só a assuntos europeus, concretamente, ou o espírito é, que as CPPs, portanto, cada setor, ter a possibilidade, na sua audição regimental, questionar, escrutinar a atividade do Governo nas várias concessões do Conselho da União Europeia. Isto é o artigo 7º-B, que nós alertamos, que é uma inovação, foi um aditamento, e, portanto, queríamos chamar a atenção sobre esta alteração. Concretamente, quanto aos modelos, então, temos aqui, como já vocês conhecem, o modelo de relatório, que deve ser elaborado pela Comissão Competente em Razão da Matéria. Em termos práticos, ele manteve-se igual ao início. Nós atualizamos com a última atualização da lei. Em termos de considerandos e teor, acrescentamos então aqui as disposições legais relativamente a ambos os princípios, da subsidiariedade e da proporcionalidade. Em relação a esta parte 3, nós vamos colher a sugestão que a primeira propôs quanto aos relatórios das iniciativas legislativas e colocar também aqui a possibilidade da opinião do deputado ou dos grupos parlamentares. Porque isto, tal como o Bruno de Manhã falou na maximização, era uma das formas de nós estimularmos a participação dos deputados sobre os assuntos europeus, é ter esta possibilidade do deputado, relativamente a uma iniciativa europeia, poder colocar aquilo que a sua opinião, o que é que achava, o que é que considerava, apesar de não contemplar no restante texto do parecer. Portanto, deixamos esta nota que vamos atualizar com estas duas possibilidades. Em relação à parte das conclusões, que é a grande alteração, já existia, então, a linha A que versava sobre a subsidiariedade, e o que nós fizemos foi autonomizarmos, então, a violação ou não do princípio da personalidade. Muitos de vós podem achar, mas porquê, qual é que é o sentido, tem havido uma maior sensibilidade dos deputados na forma como a União Europeia tem legislado. No âmbito das interparlamentares têm-se suscitado estas questões, que é a União Europeia, a Comissão Europeia, tem adotado mais regulamentos que têm impacto direto na legislação nacional, como sabem, e menos por diretivas. Havia um debate sobre isto. E a questão da personalidade passa um bocado por aí, que é o facto de a União Europeia, da Comissão, propor uma proposta diretiva, permitiria ao Estado ajustar a sua legislação nacional. Através de regulamentos, já não seria o caso. Isto é um exemplo prático que nós damos sempre para explicar a importância da proporcionalidade. Portanto, concretamente, foram estas duas alterações que fizemos quanto aos relatórios das CPPs. No âmbito do... aqui. No âmbito da CAI, poderá ter menos interesse para vocês, mas na realidade a mesma lógica se coloca, portanto atualizamos também a nossa lei e colocamos também a possibilidade de nas conclusões inserirmos a violação ou não do princípio da personalidade. Pronto, estes dois parceiros vão estar disponíveis nas boas práticas da DAC e basicamente era isto que queríamos passar. Obrigado.
Então, boa tarde a todos. Agora vamos falar um bocadinho sobre um guia prático sobre o tratamento dos assuntos europeus na Assembleia da República. Basicamente, com o fim da presidência portuguesa do Conselho da União, a Catarina Ribeiro Lopes, a anterior antena, lançou à Comissão, à equipa de apoio à Comissão de Assuntos Europeus, o repto de criar um handbook dedicado à forma como os assuntos europeus são tratados na Assembleia da República. A equipa, obviamente, aceitou o desafio. Na altura a equipa contava não só com a Vanessa Garcia, que agora já não integra a CAI, mas também com a Ana Montanha, que contribuiu para a realização deste handbook, deste guia prático. Sendo assim muito breve, vamos apresentar-vos o índice. Basicamente, o handbook, ou o guia prático, foi o nome que lhe demos, apresenta as instituições europeias, a relação ou o papel dos Parlamentos Nacionais no processo de decisão europeia, com especial ênfase no Tratado de Lisboa, que é a Bíblia para nós sobre esta matéria. Explicamos um bocadinho aquilo que o Gonçalo também falava sobre a aplicabilidade e a importância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e depois entramos efetivamente na forma como a Assembleia da República trata os assuntos europeus, nomeadamente a três níveis. O escrutínio das iniciativas europeias, que tem uma relação direta com o trabalho de todas as comissões parlamentares, a fiscalização da atividade do Governo e a cooperação interparlamentar. Na cooperação interparlamentar, damos nota, enumeramos cada uma das conferências, obviamente para além das ad hoc, não é? Mas estas são aquelas que já sabemos que existem sempre e com que podemos contar sempre. Fazemos um pequeno, contextualizamos a conferência, explicamos o que é que ela é, de onde é que veio, quais as comissões que participam e quais são os critérios para a nomeação das respectivas delegações. Depois também fazemos uma referência ao papel do Antena, o Bruno já falou um bocadinho sobre isto esta manhã, e do IPEX, que creio que todos vós já sabem o que é, a plataforma de intercâmbio interparlamentar de informação sobre a União Europeia, onde podemos encontrar informações sobre o escrutínio, sobre a cooperação parlamentar, sobre o que é que os outros parlamentos nacionais andam a fazer sobre esta matéria e pronto, basicamente é isto. Como podem ver, só a título de curiosidade, como sabem, os assuntos europeus estão em constante mutação, portanto nós decidimos criar QR codes para que, caso alguma informação não estivesse atualizada ou caso quisessem consultar mais aprofundadamente alguma questão acerca das instituições europeias, pudessem consultar através do QR Code. Portanto, é uma curiosidade. E, sensivelmente, é isto. Temos aqui o esquema, portanto, a questão dos princípios, o que é que dá o mecanismo, o procedimento de cartão amarelo, o procedimento de cartão laranja, que é uma consequência direta do escrutínio das iniciativas. Temos aqui o próprio esquema de escrutínio. Este esquema também está publicado na internet, portanto, caso queiram consultar, assim como a metodologia de escrutínio. E pronto, sensivelmente era isto. Depois enumeramos aqui as várias reuniões interparlamentares, a COSAC, no caso, é só a CAE que participa, mas temos todas as outras, a PES, conta também com a Defesa, por exemplo, e com a 2ª Comissão. Sensivelmente é isto. Depois aqui, no fim, temos então a referência ao representante da Assembleia da República junto às instituições e à plataforma IPEX. Pronto. Da nossa parte, acho que está tudo.
Ok, obrigada. Este guia é bastante interessante, claro que nasceu como handbook, nós depois rebatizámo-lo, porque tínhamos que ter um documento na Assembleia com o nome em inglês, enfim, não seria apropriado. De momento está nas edições, porque a ideia em termos de distribuição é que possa ser feito, se for autorizado, uma versão em papel. Pedimos também uma versão online, até pela vantagem de poder ser atualizada com maior rapidez. E, portanto, para além dos guias que possam dar aos vossos deputados, cada vez, enfim, se quiserem enquadrar os presidentes, os deputados sobre o que nós fazemos em termos de União Europeia, este é um documento que se lê rapidamente. Se tiverem também, de repente, têm uma delegação, as delegações tipo também estão aqui com o número de deputados, porque é que o número de deputados é assim, se foi por resolução, se tem sido por conferência de líderes, etc. Pode até acontecer que agora as delegações, que rapidamente se venha a tornar obsoleto, porque eu desconfio que a composição típica das delegações vá ter uma alteração, mas de resto foi uma excelente iniciativa que nós acarinhámos desde o início, não com a rapidez se calhar que seria devida. E pronto, obrigada.
Muito obrigada. Da equipa da Câmara. E peço desculpa pelo meu atraso.
Peço então à equipa da primeira, 3:30, conforme eu. Estamos em cumprimento de horário, melhor do que manhã. Tenho que arranjar a maneira de ter a Arnet como página de entrada. Em termos da parte do regime, desta parte da reunião, como todos já percebemos, o horário está, não, enfim, estamos bastante para lá do horário previsto, portanto o que eu combinámos com a equipa da primeira foi que iríamos dar início na mesma, vamos manter até às 5, os trabalhos até às 5:30, vamos andando com a calma necessária que este tipo de reflexão exige. E depois continuaremos na segunda-feira, logo se vê se manhã, se tarde, conforme vamos ver até onde conseguimos chegar hoje, porque também não vale a pena grandes pressas. Segunda-feira eu sei que metade de nós estará em casa, mas como temos a hipótese da videoconferência não há problema, portanto vamos trabalhar com a calma que o tema exige.
Temos, Cristina, temos que começar. Okay. Bem, boa tarde a todos, aos colegas da DAC que já tínhamos visto e aos restantes colegas, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos pedir desculpa porque provavelmente vamos ser altamente maçadores. Vamos falar mais ou menos do que já falámos em outubro, com a atualização possível, entretanto ocorrida, e também fazendo menção aos procedimentos, adaptação da AP, que todos em conjunto tentámos detectar. Vamos tentar falar muito depressa e rapidamente, mas como sabem, no que toca ao regimento, isso é uma tarefa muito difícil. E, portanto, íamos começar por dizer que, como sabem, temos o regimento em versão simples na Arnet, e temos também uma versão excelente anotada, que devemos à nossa estimada e maravilhosa colega Maria Leitão da DILP, que tem não só esta interpretação que foi consolidada na última Conferência de Líderes de 25 de março, que já tinha sido abordada em duas anteriores, como muita informação sobre o anterior regimento, ou melhor, sobre o anterior regimento e sobre a versão original do regimento 2020. Como sabem, esta foi apenas uma revisão. Portanto, o que puderem ir acompanhando por aqui, se puderem, muito bem, se não, em qualquer caso, terão sempre aqui disponível esta versão. E agora vamos aqui.
Bem, então, para voltar aqui a relembrar, a fazer um refresh ou para dar a conhecer a história desta, que foi a primeira alteração ao regimento de 2020, como vocês veem, estão aqui elencados os 9 projetos de regimento que deram origem depois à versão final do regimento e, como poderão ver, todas as forças partidárias apresentaram pelo menos um projeto de regimento. Portanto, isto são digamos, são as iniciativas que depois deram origem a isto. Portanto, muita coisa. Eram muitas, muitas propostas. Portanto, o que é que aconteceu? No sentido, ou seja, na sequência da apresentação dos projetos de regimento, foi deliberado pela primeira comissão, constituir um grupo de trabalho, no fundo, para proceder então à revisão do nosso regimento, que foi coordenado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E como vocês veem, tivemos de junho, cerca de um ano, pronto, não foi em todos os meses, mas reunimos durante o decurso de um ano, mais ou menos, um ano e um mês, entre junho de 2022 e julho de 2023, e foram apresentadas e discutidas e foram apreciadas 23 conjuntos de propostas de alteração. Pronto. E, como veem aqui, no dia 18 de julho, foi apresentado o texto final da primeira alteração, foi aprovado, e depois, na reunião plenária do dia 19, foi votado, pronto, quase unanimemente, apenas a registrar a abstenção do Chega. Já na sequência da aprovação do RAR, foram já em três reuniões, em três conferências de líderes, já foram feitas questões sobre fixação de interpretação de questões que não estariam ainda, pronto, que o RAR ainda não esclarecia totalmente, portanto, na reunião, na súmula 43, na súmula 46, e na súmula 52...
52 de 25 de março.
Ah, sim, peço desculpa.
Mas essa já é só...
Ok, pois, é exatamente. Obrigado, obrigado, Ana Paula. Exatamente, portanto, a interpretação, a súmula 43, a súmula 46, e a súmula 52, no fundo, uma síntese das questões de interpretação, de fixação de interpretação de normas do regimento. E agora é a nossa colega Cláudia.
Boa tarde a todos. Em relação a essas interpretações fixadas, só para dar nota de tudo que for uma interpretação azul decorrente dessas súmulas, estará azul. Acontece que não foram apenas os funcionários da DAC e nem só os funcionários da AER que estavam muito interessados em saber o que é que se passava com o regimento. E os meus colegas vão vos mostrar alguns exemplos do que circulou na comunicação social quanto ao que se passaria relativamente ao regimento. Se havia mais direitos, voltavam os debates quinzenais, se havia votação eletrónica, se facilitaria o trabalho à distância, enfim, todo o país atento para saber o que se passaria com a alteração ao regimento. E agora sim entraremos nas alterações relevantes para as comissões, que era o foco deste trabalho, e acho que passo a palavra ao Ricardo.
Peço desculpa, boa tarde a todos. Entrando aqui no conjunto de alterações mais relevantes para o funcionamento das comissões, uma vez que este trabalho originariamente foi feito para, como sendo uma sessão de esclarecimento aos funcionários da DAC, entrando aqui no artigo 30, percebemos então que cada deputado passa a poder ser membro efetivo de duas comissões e suplente de uma terceira, ou membro efetivo de uma comissão parlamentar e suplente até duas comissões. A regra anteriormente era diferente, era um deputado que podia só ser membro efetivo de uma e suplente de outra. Se pertencer a um grupo parlamentar que não puder ter representantes em todas as comissões parlamentares, ou se for do URP, pode ser membro de um total de até quatro comissões parlamentares. Dar nota aqui também neste aspecto, neste âmbito, que qualquer outro deputado pode assistir às reuniões, se a Comissão Parlamentar autorizar a participação nos trabalhos, sem direito de voto, salvo quando nelas participe em substituição de um membro efetivo, caso em que goza de todos os direitos dos membros efetivos. Relativamente aos DURP, podem manifestar a intenção de ser membros efetivos de até três comissões, e o par, ouvido à Conferência de Líderes, designa aquela ou aquelas em que o deputado deve pertencer. Agora, mudando aqui para... Está trocado. Relativamente às subcomissões e grupos de trabalho, passa... Peço desculpa que tenha trocado. Tinha aqui uma ordem trocada. Dê-me só um segundo. Está aqui. Sim. Relativamente às subcomissões e grupos de trabalho, passa a ficar expresso que os deputados podem participar nas subcomissões de deputados que não são membros da respectiva comissão. As presidências são repartidas pelos grupos parlamentares, nos termos do número 2 do artigo 29, devendo a primeira presidência assegurar a alternância em relação à presidência da comissão parlamentar na qual se encontra inserida. Significa isto que, se a comissão for presidida, por exemplo, pelo PS, pelo grupo parlamentar, por um deputado do grupo parlamentar do PS, a primeira subcomissão será presidida por um deputado do grupo parlamentar do PSD. Fica também expresso que as subcomissões apresentam as suas conclusões à respectiva comissão no final dos seus trabalhos ou de cada sessão legislativa. E também foi aqui editado que já existia a norma de que as subcomissões e os grupos de trabalho só tinham competência deliberativa sobre a sua organização e funcionamento, e agora editou-se a questão de poderem realizar votações indiciárias, que era uma prática que já existia, mas não estava expressa no regimento. Relativamente a estas normas, vão ser introduzidas alterações na AP, estão a ser estudadas alterações para ser introduzidas na AP, designadamente a criação de um campo para a introdução de eventos, porque há grupos de trabalho que organizam eventos, subcomissões e grupos de trabalho que organizam eventos. Mais. Muda.
Não, só a complementar, em relação ao que está na AP, nós fizemos na DAC, distribuímos todas as alterações pelas várias comissões e os colegas foram dando Bom, portanto, um quadro em que cada colega, em que cada grupo foi dizendo o que é que naquela norma implicaria ou não uma alteração na AP, ou implicaria ou não uma deliberação da Conferência de Líderes, do Plenário, ou formas diferentes de trabalhar. Eu depois foi distribuída uma síntese com todos os contributos, aí sim para artigos não só das comissões como também do plenário. Em relação à AP estar a ser alterada, a AP será alterada nessa conformidade. Neste momento não foi ainda uma prioridade que tínhamos dado aos colegas da DTI, porque ainda andamos às voltas com os votos.
E das alterações de 2020.
E, portanto, e alguns tipos de presenças novas que vão ter que ser urgentes, etc. Portanto, vai acontecer, é só para não ter as expectativas muito em alta, ainda não, nem sequer foi o pedido feito.
Relativamente ao quórum das comissões...
Só uma dúvida muito rápida, tem a ver com a questão da coordenação dos grupos de trabalho, que, pelo que nós entendemos do artigo 33A, número 4, aplica o número 2 de 29. Portanto, a questão da alternância já não se aplica aos grupos de trabalho, certo? Não se mantém o mesmo regime que tinha nas subcomissões. Estou só a falar da coordenação.
A alternância...
Anteriormente o coordenador...
De 29. É a mesma coisa, a regra é a mesma.
Não, a minha dúvida tem a ver com a coordenação da subcomissão, mas... já não é a mesma regra que se aplica ao grupo de trabalho, certo?
Não.
É isso, ab início. Era isso que eu queria esclarecer. É que anteriormente a regra era a mesma. Portanto, havia a prática, pelo menos, pronto, era isso. E agora fica esclarecido que para os grupos de trabalho já não se aplica a regra da alternância. É a regra do 229, portanto, tem a ver com a personalidade.
Esta questão foi muito polémica, porque havia comissões em que não era assim. Ou em que havia sempre a mesma presidência, convencionou-se, ou em que havia só alternância entre os dois maiores partidos, ou em que havia uma alternância ou uma proporcionalidade nos termos do 29 número 2, e, portanto, isto era, digamos, bastante disparo. Agora, de facto, a ideia é fixar esta...
Método de onde para a distribuição coordenação, da coordenação dos grupos de trabalho.
Partindo do zero.
Exatamente,
do zero.
Não em alternância.
Ok.
Mais uma tabela para fazer. Porque até há grupos de trabalho que se convenciona que é o vice-presidente, por exemplo, que coordena. Por exemplo, o grupo de trabalho de audiências é o vice-presidente que recebe. Agora, pronto. Mais trabalho.
Posso colocar uma questão? Há pouco mencionaste que um deputado pode ser membro efetivo ou membro suplente até um total de 4 comissões parlamentares permanentes.
Sim, se
houve alguma interpretação, pode haver o caso extremo, temos num grupo parlamentar só membros efetivos em diversas comissões.
Pode, de acordo com a dimensão do grupo
parlamentar. Ter então 4 num grupo parlamentar, por exemplo, do PCP, temos 4 deputados efetivos, cada um em 4 comissões.
Sim, exatamente, sim.
Ou o CDS,
por exemplo. Ou o CDS, que são grupos parlamentares pequenos, tem dois deputados nesta legislatura, sim. Eles manifestam.
Só para esclarecer.
Não, eu confesso que este artigo é daqueles que exige quase uma tese para se conseguir perceber. Eu tenho muita dificuldade em perceber, sobretudo porque somos nós que vamos ter que colocar os deputados nas comissões e às vezes, aconteceu na outra legislatura, o gabinete do PAR questionar, porque mesmo a anterior determinação não era... frequentemente cumprida. Eu diria que para ter efetivos e suplentes tem que ser 4, tem que ser 8, não é? Quer dizer, não é 8, é 4 como efetivos e 4 como suplentes. E o dom da ubiquidade?
Ou escolher não ter suplentes e fazer substituir e ter todos os direitos de um efetivo, portanto, não há e vai ficar na disponibilidade dos grupos.
É que uma situação extrema só são efetivos.
Como?
Eu só sou efetivo, só há 4. Distribuindo por comissão,
sim, Sim, não há outra hipótese. Ou vão duplicando como suplentes e vão se substituindo assim, ou vão. Pois.
Aí? Não há outra hipótese. Nós tivemos o caso com o Manis, que era suplente na Caia.
Uma... Lembra, já não sei se é do vosso tempo, a Joacine, deputada Joacine, que se pôs como suplente, mas. Enfim, o normal é que se ponham como efetivos. Não é?
Como efetivos.
Portanto, vamos admitir que, em termos, que é 4 e não.
Sim.
Que é 4.
Será um problema dos
ponto.
Pequeninos,
quer dizer, que é um total de 4.
Efetivos suplentes ou
suplentes. Pode, não. É isso que estávamos a dizer. Pode ser.
A regra é essa.
Se não puder ter representantes em todas, pode ser até um total de 4 como efetivo. Mas pode ser igualmente suplente, não é? Portanto.
Um total de 4 pontos, seja.
Pois.
Sendo estranho que sejam
um
suplentes,
uma coisa que não tem efeito. Não há suplentes, nesse caso não. Nunca há suplente. A situação é que nunca há suplentes.
Esta norma foi, digamos, foi pensada numa composição parlamentar muito diferente.
Sim, sim.
E com opções já tomadas pelos grupos mais pequenos, não é? Sim. Ou pelos DURPs, portanto, não está claramente pensada para uma realidade que é a que nós temos hoje. Portanto, vamos ver como é que... Nós não fazemos ideia como é que se vai aplicar, como é que os grupos vão tentar aplicar isto. Aliás, a própria interpretação da norma nos suscitava muitas dúvidas. Estivemos a falar com a Cristina, mesmo num quadro assim mais, digamos, mais parecido com o anterior. Eu diria que os grupos vão fazer aquilo que entenderem, de se calhar de acordo com as temáticas. É, vão preferir. Vão preferir estar presentes em algumas comissões e noutras não. Também não sabemos quantas teremos, não é? Mas é de facto uma incógnita.
Eu só gostava de acrescentar, Nélia, porque esta norma, como muitas outras, surgiu de uma interpretação também feita. Esta não era uma interpretação sugerida, foram eles próprios que quiseram, não gostaram da redação de 2020 e tentaram fazer uma interpretação na Conferência de Líderes, não lhes agradou, mas à composição que tinham naquele momento. Portanto, é muito previsível que agora olhem para ela e também achem que não se adequa. Vamos chegar lá, porque de facto isto foi a meio já, e a revisão de 2020 estava estabilizada, eu disse, não, isto não nos interessa. Vamos, e começar, mesmo antes da norma ser passada para o regimento, já eles queriam que se aplicasse, tinha que ser diferente, que não servia. Portanto, esta pode acontecer o mesmo. Mas para já eu acho que vai ser muito por temáticas, sinceramente, de sensibilidade. Sim, vai ser. Interessa a temática, ficam como. Vai ser um bocadinho assim.
Posso? É uma pergunta muito rápida. É que no caso da DURP, do PAN, e do grupo parlamentar do CDS, em que DURP tem um, portanto, pode estar em quatro comissões. E o CDS tem 2 deputados, só pode estar em 4 comissões também. Ok.
Obrigado, Paulinho. Conseguiriam estar em mais, não é? Porque não há. É o que é, e vai ser interessante em termos de maiorias, nesse caso.
Houve também alterações relativamente ao quórum de funcionamento das comissões, subcomissões e grupos de trabalho. Esta norma facilita efetivamente o funcionamento dos grupos de trabalho, em que basta estar presente para efeitos de audições ou audiências apenas um deputado de, aliás, deputados de 2 grupos parlamentares. Relativamente ao quórum deliberativo, tem que estar metade dos membros em efetividade de funções, devendo existir pelo menos deputados de um grupo que integre, de um grupo parlamentar do governo e de um grupo e de um partido da oposição, assim é que é. Depois há também a possibilidade, em caso de falta de quórum, pode ser remarcada a reunião com a mesma ordem de trabalhos para o dia seguinte. Recordo-me que na altura, quando esta apresentação foi feita em outubro, o Gonçalo colocou a questão, e se não for possível, a norma é uma norma com grande solis, é soft law. É soft law aqui neste caso, claramente, se não for possível marcar no dia a seguir, é na primeira data que seja possível. Agora, prosseguindo aqui... Ah, relativamente à AP, também é necessário aqui introduzir alterações em função destas alterações. É necessário introduzir uma referência à reunião não realizada por falta de quórum. Pode acontecer esta situação. Agora, o que é que está? Depois. Não, isto também não é para fazer agora. Pronto, aqui não há mais nada. Para a frente. Relativamente à.
Em relação ao quórum e ainda na sequência do quadro, nós temos. A questão, este artigo em particular foi comentado pela 9ª Comissão e há uma proposta de se marcarem reuniões diferenciadas. Ou seja, se eu tenho uma manhã de reunião, começa com uma audiência, marcar primeiro uma reunião e depois, uma hora depois, outra reunião. Analisando a proposta, tenho algumas dúvidas, queria ver um bocadinho convosco o que é que acham, porque por um lado eu acho que para os TAPs vai ser muito complicado, porque isso vai significar duas e três, nós já falámos também sobre isto, eu na altura pareceu-me uma ideia a considerar, mas temo que possa ser uma ideia multiplicadora de procedimentos, porque eu se tenho uma manhã inteira de reunião que começa com uma audiência, eventualmente até posso começar com o quórum diminuto, não preciso estar à espera que venha o quórum todo, e enquanto não tiver a deliberar, posso continuar a trabalhar, não é? Queria pôr um bocadinho à discussão, porque parece-me que pode apenas multiplicar, pode ser perigoso, pode multiplicar muito os procedimentos, pode ser confuso para os deputados, embora na realidade tenha uma vantagem inegável, que é quando eu no final quiser fazer o relatório de atividades e saber quantas audições e quantas audiências fiz, aí consigo puxar tudo sem problema, não tenho aquela questão de ter uma reunião com uma audiência no meio que não está individualizada. Agora, eu se calhar atrevia-me a pensar que podíamos começar como habitualmente e ver se temos grandes problemas, mas queria-vos ouvir sobre isso, sobretudo a quem deu a proposta.
Aqui essa sugestão, que foi a 9ª Comissão que fez, prende-se com o número 6 do artigo 58, portanto, que diz o disposto do número anterior não prejudica a realização de reuniões cuja ordem do dia corresponda exclusivamente à realização de audições, à concessão de audiências, desde que assegurada a presença de mais do que um grupo parlamentar. Ou seja, para evitar que uma audiência ou uma audição não se realize porque não há o quórum de funcionamento normal, digamos assim, diminuiu-se essa exigência do quórum para evitar que a audiência ou a audição não se realize porque não está, pelo menos, mais do que um grupo parlamentar. E por isso é que pensámos que, por exemplo, a Comissão de Saúde começa todas as reuniões sempre com audições. Tem sempre uma ou duas audições. E, portanto, a sugestão foi dividir a reunião em duas, para, não se verificando o quórum para se iniciar, para que começasse a iniciar, até para evitar que as pessoas...
Era isso que... Por isso é que eu queria pôr à discussão, não é? Eu sei que diz...
Não, mas não é isso que diz a norma. A norma diz cuja ordem do dia corresponde exclusivamente.
Ora, é que vamos... Não, eu até, a interpretação até é viável, a única questão, eu tenho medo da operacionalização, porque é uma série de procedimentos multiplicados, presenças para marcar, faltas para marcar, a multiplicar numa manhã, em todo caso...
Eu acho que nós fazemos da mesma maneira, também começamos com as audições e depois vamos para a ordinária, geralmente, depois disso depende um bocadinho da disponibilidade também das entidades, etc. E aquilo que nós fazemos é dividir a reunião em duas partes, julgo que vocês também fazem isso. Mesmo na ordem do dia, começamos com uma primeira parte, onde distinguimos a hora onde começa a audição e a audiência, e uma segunda parte onde começa a ordinária. Para além da questão de multiplicar os procedimentos, também tem outro problema, é que às vezes os horários descarrilam, e portanto não é possível estar a assegurar o início, o fim de uma reunião e o início da outra. Outra questão, que é a questão que estava a falar do registro, eu acho que não se coloca, porquê? Porque para além de haver o registro da reunião, há o registro da audição, que são dois registros separados. Portanto, em termos de relatório de atividades, nós vamos conseguir... Quando são separados?
São quando são.
Portanto, da experiência que tenho, sempre... são sempre carregados, são feitos, no fundo, feitos dois registros, o registro da reunião e o registro da audição e audiência. Portanto, em termos de relatório de atividades, eu consigo ir buscar as informações de quantas audições, mesmo que elas tenham feito parte de uma reunião, consigo sempre ir buscá-las. Mas eu acho que iria complicar bastante se nós tivéssemos que marcar mais que uma reunião, honestamente. Ou seja, da experiência que tenho, acho que é de manter uma única reunião com diversas partes. E acho que pode ser feita uma interpretação do regimento. Sim, mas a questão aqui é, eu acho que a reunião pode-se considerar que tem duas partes, não é? No fundo, e para aquela parte estamos a avaliar o quórum que é necessário, que é o quórum para a audição ou para a audiência, e depois para a reunião. Eu acho que isso é uma interpretação muito literal, mas tenho a minha opinião.
Cristina, podes? Desculpa.
Eu já não vou falar porque a Vanessa já disse tudo e disse muito bem. Portanto, já respondeu a tudo e eu concordo plenamente. Portanto, não é preciso chegar a tanto.
Olá, boa tarde. Eu falo principalmente na questão prática, que nós temos muitas reuniões e audições consecutivas. Das vezes que fizemos isso, separar as reuniões foi muito complicado, gerou uma confusão tremenda com os deputados e eu tive que andar atrás de justificações de faltas por semanas. O que pode-se fazer é haver uma interrupção da reunião, que também a AP permite isso. Haver separação na OD das fases e fazer-se uma interrupção na reunião.
Pois, tendo tudo isso em conta e aquilo que a Vanessa disse, que também é a nossa realidade, a maneira como nós temos interpretado esta norma é esta: se estiver meramente em causa uma audição ou uma audiência, o RAR vem aqui dar uma abertura a que se realize, mesmo que não haja quórum, não é? Mesmo que não houvesse o quórum habitual. E, portanto, salvaguarda aqueles casos de audiência das 14 às 15, em que não há, está toda a gente a almoçar, etc. Falando aqui muito abertamente. Para os outros casos em que há audições ou audiências enxertadas numa ordem do dia ordinária, ou seja o que for, o que nós temos feito e já fazíamos é, nós verificamos se há quórum de funcionamento, porque é só esse que é necessário para funcionar. Depois, se houver deliberações, verificamos se há deliberativo. Se estivermos na parte da audição ou audiência, estamos só a verificar se há quórum para aquela audiência ou audição. Vamos fazendo nós a gestão do quórum. Até porque sempre nos pareceu, por um lado, que a multiplicação de reuniões não vem a nosso favor. Depois dá aquelas estatísticas discrepantes da comissão que tem 500 reuniões e a que teve 100, não reflete a realidade. E, por outro, há uma outra questão com que nós às vezes não contamos, mas que também é uma realidade. São jornalistas que estão na sala e que sabem se há quórum ou não há quórum. E, portanto, uma coisa é nós estarmos a convocar uma reunião e eles perceberem, estão a convocá-la porque já sabem ou porque não estão à espera que haja quórum, à parte, e depois estão a convocar o resto, porque nós não podemos dar esse flanco, digamos assim. Portanto, a nossa ideia é, convoca-se, se for uma reunião múltipla, convoca-se nos mesmos termos e depois vai-se verificando. Até porque depois ainda há aquela questão adicional do chamado quórum de folha, não é? Que às vezes é aquele a que se recorre para se conseguir avançar, desde que não haja deliberações. Que é uma coisa assim mais rara e que nós, enfim, tentamos que não aconteça. Mas a ideia é esta. A nossa ideia é esta.
Eu concordo com isso tudo e acho que não é bom estarmos a duplicar procedimentos. Agora, o que eu acho é, não havendo o quórum de funcionamento de uma reunião normal, nós não podemos usar o número 6, se a ordem do dia tiver outras coisas. Não, mas o espírito do legislador pôs aqui exclusivamente. Não, era para as reuniões. Não, Vanessa, eram para as reuniões. Eram para as reuniões, como a Anélia disse, que são feitas exclusivamente para isto, à hora do almoço. Quando fossem exclusivamente para isso.
Muitas Exatamente. Eu também, nós também interpretamos assim.
Mas eu, sinceramente, eu não vou conseguir aconselhar o Presidente da minha comissão se não estiver o quórum de funcionamento e se for uma ordem do dia com mais pontos, dizer que pode começar. Até atendendo à preocupação que a Nelly levantou dos jornalistas saberem qual é o quórum.
Eu acho que se pode...
É só isso.
É o ponto que...
A questão era ao contrário, estarmos a divulgar ordens do dia separadas para dar a entender que vamos ter uma reunião em que não precisamos de quórum e outra em que precisamos, porque isso tem que ficar diluído, não é? A questão é, de facto, a norma, para mim, o que me parece que a norma significa é dar-nos uma abertura a que se realize uma audiência ou uma audição quando antes ela não era possível. Infelizmente, na prática, acontecia não haver quórum. E depois é uma vergonha para os cidadãos, para as entidades que ouvimos. Portanto, a preocupação parece-me foi esta. O que não significa que tenhamos de fazer a interpretação literal, ao contrário, que é, se está misturada numa ordem do dia normal, o quórum que é assumido é o normal ou o mais exigente, não é? Acho que não, acho que podemos verificá-lo na altura e dizer exatamente que o RAR permite que haja um quórum diverso. E nem acho que vai haver problema por causa disso. Estar a tornar isso, digamos, visível é que acho que é prejudicial, mas é a nossa opinião.
Desculpa, eu acho que também isto foi para salvaguardar. Foi para salvaguardar este tipo de situações em que há pessoas de fora. E para salvaguardar este tipo de situações. Exatamente, que as pessoas chegam e depois, quer dizer, não... Exatamente, acho que eu. Mas, de facto, o
resto já não... E a tal, sem embargo... Não, eu parei agora aqui a discussão... Enfim, foi de propósito um bocadinho para perceber o que é que vamos aconselhar aos presidentes a partir da outra semana, quando começarmos a trabalhar, não é? Eu acho que podemos avançar como estávamos, sem embargo de se avisar os presidentes, olha, a norma diz isto... O entendimento parece ser no sentido de que, havendo audição mesmo no meio de uma reunião normal, ordinária, ou no princípio de uma reunião ordinária que se comece, a não ser que os presidentes, podemos pôr até, eventualmente, se isto for um tema que seja pertinente, numa primeira conferência de presidentes, posso pôr a nota e dizer que a interpretação é esta e ver se alguém se opõe, porque eu acho que em termos práticos é complicado. Mas achei que devia, porque tínhamos tido esta conversa e queria ver, de acordo com o resto dos colegas, qual era a sensibilidade. Já percebi que é a manutenção. Desculpa a interrupção, então vamos para já manter, tentar levar à conferência de presidentes, se for o caso, e continuar.
Voltando aqui relativamente ao funcionamento com recurso de meios de comunicação à distância, foi uma matéria muito debatida durante a pandemia e surgiram vários casos, deputados que não se podiam deslocar e que queriam ligar-se remotamente às reuniões. Surgiu aqui uma deliberação que veio clarificar, junto com o artigo 58 e 59, o funcionamento destas matérias. Então é assim, pode ser autorizada a participação pelo PAR remota nos trabalhos do plenário, das comissões ou de outros órgãos parlamentares com recurso a meios de comunicação à distância, relativamente aos deputados eleitos ou residentes nos círculos eleitorais das regiões autónomas ou da imigração ou que se encontrem em delegação parlamentar no exterior. Depois, paralelamente a esta matéria, há também a questão de poder ser ainda autorizada a participação pelo PAR em reuniões noutras situações, quando tal se justificar designadamente por dificuldade de transporte, por ausência em missão parlamentar, por trabalho político no círculo eleitoral, ou por doença ou impossibilidade de presença física ou outro motivo justificado deste previamente comunicado. Pronto, isto é uma questão que se coloca recorrentemente, como vocês todos sabem, no funcionamento da reunião das comissões e agora esta deliberação da CEL veio clarificar esta situação. Do plenário, peço desculpa. É diz para ela, sim. Tem toda a razão. Toda a razão, Sr. Diretor. Relativamente a esta matéria, também há alterações a implementar a nível da AP. É necessário incluir a opção presente por videoconferência no registro de presenças, fazendo a respectiva referência aos deputados. A indicação que está aqui...
Essa acho que está pedida mesmo, concretamente, está esperemos que escape.
Ainda não existe, mas está já solicitada.
Está pedida. Sim.
Agora, aqui...
Se faz chamar PRT, PRE...
Agora, existe aqui a questão da operacionalização deste pedido para participação remota e existem prazos para que ele seja efetuado pelo deputado em causa. Normalmente é com a antecedência de 24 horas, de forma a permitir aos serviços assegurar tecnicamente a ligação remota, ou com a antecedência de 5 dias relativamente à data do início de uma missão parlamentar ou trabalho político. Como foi dito anteriormente, o deputado, quando sabe que vai estar em trabalho político, pode solicitar logo antecipadamente a participação remota numa reunião que ocorra passado alguns dias, numa data já determinada. Após estes prazos, existe um regime excepcional, que é a autorização pode ser concedida parcialmente e a competência para autorizar é delegável também nos presidentes das comissões e nos coordenadores de outros órgãos. Mais, o que é que há mais aqui? De referir aqui também que a autorização para participação remota em reuniões inclui também o direito de voto na respectiva reunião, sendo que, conjugando isto com o plenário, o deputado poderá pedir para votar desde que o seu sentido de voto seja diferente, distinto do sentido de voto do restante grupo parlamentar. Pronto, está também aqui esta questão. Houve aqui também agora uma alteração no âmbito dos trabalhos parlamentares, como vocês já devem ter ouvido falar, e as reuniões dos grupos parlamentares e dos seus órgãos de direção, gestão e fiscalização passaram a ser consideradas reuniões parlamentares. Para além disso, as sessões do Parlamento dos Jovens também são trabalhos parlamentares e as representações das comissões parlamentares em eventos ou cerimónias protocolares. Relativamente a esta matéria, também existe um procedimento definido pela CEL, e é muito importante aqui também falar de, também foram incluídas na definição de trabalhos parlamentares, as reuniões realizadas pelos GPs e DURPs para análise dos guiões de votação e preparatórias das reuniões do Orçamento de Estado, comunicadas aos serviços e objeto de registro de presença física dos participantes na AER, ou seja, tem que estar presencialmente na AER, só nesse caso é que isto será contabilizado como trabalho parlamentar. O procedimento está aqui descrito no slide, eu não vos vou amassar com a descrição do procedimento, mas existe um procedimento também, e só dar nota que estas comunicações são feitas para a DGF, neste caso, pela assessoria, pelos serviços de secretariado dos grupos parlamentares e dos DURPs. Isto tem influência...
Isto tem... Para a DGF. É que esta comunicação é importante para a Comissão Registar.
Sim, Paulo, está
para... Ela vai para nós também. Isto já aconteceu.
Sim.
É que convém que as comissões também tenham essa indicação para poderem saber que o senhor deputado está em trabalho parlamentar. Porque esteve na reunião lá do grupo parlamentar dele.
Neste momento a DTI está em contacto connosco para tentar... Sim, até agora a AP não tem um separador onde nós possamos colocar... Nós não vamos colocar o tipo de trabalho parlamentar, portanto estamos a tentar que a DTI perceba junto dos grupos parlamentares de que se conseguem algum tipo de automatismo para nós, se isto gerar uma falta, por exemplo, os guiões é uma coisa que não me preocupa minimamente, porque se eles estão a estudar guiões, nós não estamos a é porque a comissão não está a funcionar. Se este tipo de falta ou se este tipo de trabalho gerar uma ausência na comissão ou se necessitar de ser justificada, também vamos precisar da tal comunicação do grupo parlamentar. E de momento o único botão disponível que temos para colocar lá alguma coisa é o PNO, não é bem um O porque não é bem um órgão, mas é o que temos, desde que seja sufragado, desde que tenhamos qualquer tipo de comunicação que respalde esse nosso registro. E por agora, assim será. Não, quinta de manhã, nós não estamos a reunir.
No início da preparação da legislatura, nós nem sabemos se elas existem ou não. Eles é que sabem, eles é que as registam. Mas não são reuniões de comissão, nem são reuniões de plenário, são reuniões dos próprios grupos parlamentares.
É fazer reuniões nos dias que quiserem para discutirem qualquer coisa.
Basta que... Tereza, é o facto. Tereza,
se assim o reunião, tal.
Para o que eles quiserem, não é regimental.
Não é só na quinta de manhã. Normalmente as das direções aqui.
Estas são
eles que dizem. Então eles dizem que tiveram uma reunião para discutir qualquer assunto.
Não, mas estas são as dos guiões de votações do OE.
Como é que é?
Estas são especificamente as reuniões realizadas para análise dos guiões de votações.
Não, mas estas são as dos guiões, mas as outras são outra linha. As outras são umas quaisquer. Basta ele dizer-nos, reunimos para qualquer coisa. Tivemos uma reunião.
Permitam-me só dar nota de que...
E a palavra do deputado faz fé, e a palavra do chefe de gabinete ou do coordenador se fará.
A interpretação veio dizer isto, que as comunicações são feitas pela direção da bancada em momento posterior.
Portanto, é o que eles quiserem.
E nós temos que as aceitar.
A comissão tem o... Não tem.
Calma.
Não tem, porque ele está em trabalho
se
parlamentar.
Se eu tenho informação prévia, é que a história do BDO...
Mas não. O artigo 56, número 3, diz que as ausências às comissões, quando o documentado se encontra em representação, são registadas, tal e seguidas. Não, não é esta, é outra.
Marcar antecipadamente presenças.
A ideia da comunicação antecipada não é para isso. A ideia da comunicação antecipada é quando existe um comprovativo. Um atestado médico, que se sabe antecipadamente que a pessoa não vai estar durante X tempo.
Aqui avisa.
Não. Então, mas o grupo parlamentar vai dizer antecipadamente quem esteve presente numa reunião sua que ainda não se realizou. Oh, Teresa, desculpe lá.
Não vai dizer que o senhor vai dizer que.
Mas dizer-lhe que depois, já dada a falta, esteve este deputado na reunião X. Agora, não vai dizer antecipadamente, olha, na reunião que eu vou realizar vão estar X deputados.
Ok, então tem a reunião nesse dia e diz-me nesse dia ao fim do dia. E eu também tive a reunião nesse dia à tarde. E, portanto, já não lhe posso marcar
então,
falta.
Então aí está bem, aí escusa de marcar falta. Não, e pode pôr logo o PNO.
Mas
eu
tenho um trabalho parlamentar e o parlamentar já me avisou. Não, os trabalhos parlamentares não têm falta. Quem está em trabalho parlamentar.
Vamos lá ver, eu percebo até. É assim, se for um PNO dos outros, imagina, o deputado esteve. Eu tive uma reunião de comissão e havia plenário ao mesmo tempo e ele esteve no plenário. Automaticamente o sistema cruza e faz um PNO. Portanto, eu já não lhe vou marcar falta, porque quando vou abrir para marcar falta, já lá está um PNO. Eu percebo o que a Teresa diz, eu não consigo ter esse automatismo, mas no fundo eu tenho informação desse PNO. Não me choca. Que se for a posteriori da reunião do grupo e da minha reunião, eu posso automaticamente pôr o PNO justificado pelo grupo parlamentar. Agora, anteriormente... Ah, ele faltou, mas se eu não marcar... Está bem, mas se eu não marcar logo... Desculpe lá, se o senhor tiver... José, se ele estiver no plenário, e no dia, quando for abrir para marcar falta, já tem lá presença no outro órgão, não tem?
No mesmo dia, estou a falar, no mesmo dia.
No mesmo dia, mas ninguém marca... Não é bom que se marque presenças no mesmo dia. Pronto, vamos lá, certo.
O cruzamento das faltas, nós marcamos a falta. A partir dali,
se nós marcamos a falta,
sim.
A partir dali vai haver o cruzamento.
Claro.
Esse cruzamento é que vai... coisa. E aí, nessa altura, o coordenador é que vai dizer que se o seu deputado não esteve presente ali, esteve presente no deputado, justifica a falta.
Certo, mas
nós
como...
Nós temos que estar a dar contra... Exatamente.
Certo, mas simples, a questão é, simples. Não consegue este trabalho político, por enquanto, este trabalho parlamentar, não
mas
não, neste momento ainda não lhe aparece na AP, portanto, ele não vai cruzar nunca.
Não vai cruzar.
Por enquanto.
Não vai cruzar, mas é marcada a falta. Ele falta a reunião, para todos os efeitos. Eu percebo, vamos lá ver. Okay, ele falta a reunião. Ele falta a reunião. Depois nós marcamos a respectiva falta. Vai ao coordenador e o coordenador dos partidos é que justifica o trabalho político.
E se já tiver mandado antes, vai-lhe mandar a falta na mesma?
Até o trabalho parlamentar, mas não deixa de ser. Chame-lhe o que quiserem, mas tem que ser justificada.
Bem, ok, tem que ser justificada. Vamos discutir isso depois, então. Sim, é urgente.
Na situação conforme estamos
não,
a expor.
Não, não temos
não
controle.
Não vai antecipar, mas comunicação.
Não, antecipar não é pensar.
Havendo uma comunicação, sim senhor, há uma comunicação do grupo parlamentar, chega a tempo da não marcação de falta, tudo bem, mas é uma comunicação depois da reunião ter ocorrido, não é antes da reunião ter ocorrido. Olha, eu prevejo que vão estar na
então,
reunião.
Quer dizer que os grupos parlamentares vão-nos começar a avisar com antecedência, vão ter a reunião
não
do grupo parlamentar.
Não,
então pronto,
não,
então,
não,
então, então,
maneira,
então isso sabemos
não,
nós. Isso sabemos nós.
Se calhar bastantes dias depois.
Exatamente. Não faz qualquer sentido. É falta. Ponto.
Antecipar, nem pensar.
Antecipar, esquece.
Exatamente.
Se tivermos, soubermos que ele ontem esteve e tivemos a marcar hoje, podemos
claro,
pôr logo
isso
o PNO.
É diferente,
claro.
Isso aí...
Então, pois é isso que eu estou a dizer. Vá, adiante.
Não, mas nós não podemos trabalhar com...
Colegas das outras divisões já perceberam que... Mas pronto, se conseguem perceber os dramas da nossa vida diária.
Dar só aqui nota que paralelamente entre...
Doutora, diga-me só uma coisa. Desculpe lá, isto é feito de estar muito tempo na DGF. E como são vocês que têm que marcar as faltas? A DGF tem prazos para pagar. Não sei se me estão a ouvir.
Sim, Sandra, boa tarde. Sim, estamos a
pagar. Boa tarde. É o seguinte, por exemplo, eu peço desculpa de estar a fazer esta questão, que nem devia ser eu a fazer, mas é uma coisa que me interessa, porque tive, como já disse, tive muitos anos a prestar vencimentos aos senhores deputados. São vocês que têm que marcar as presenças nos vários trabalhos parlamentares.
Só nas comissões?
Só nas comissões. O plenário, a da plena vai continuar a marcar... dos outros trabalhos,
sim.
Por exemplo, das reuniões dos grupos parlamentares é a...
Não, isso ninguém vai marcar.
Ah, é? Mas se é incluído no âmbito dos trabalhos parlamentares...
Sandra, peço desculpa, reuniões de grupos parlamentares, quem registra as presenças são os próprios grupos parlamentares,
okay.
Não são reuniões de comissão, não são registradas nem pelo plenário, nem pelas comissões. São responsabilidade das direções dos grupos parlamentares. Isso está esclarecido. Obrigada.
Eu só que já agora para aumentar um bocadinho a confusão, como está pouca. Eu queria só duas situações muito simples. No caso do deputado que está remotamente, ou seja, está à distância... Não, mas não é essa a questão. É evidente, se está remotamente, vai aparecer a presença na reunião. Ele assina a folha, não assina? Como é que isso é feito a posteriori?
Não, não. São os serviços...
A folha de presenças.
É sinal a presença por videoconferência, pelos serviços?
Sim, sim, sim.
Ah, isso aí, eu diria isso é que registramos nós, fomos lá presentes.
Como
fomos presente videoconferência.
É lido no fim. O do plenário é informado à mesa.
Sim.
E nós vamos. Nós vamos ter, quer para nós, quer para o plenário, vai haver uma opção de presença por videoconferência.
Vai haver uma, então,
presença
é
remota.
Tá bem.
E quando sai a ata, sai logo com a presença remota.
Okay.
E os colegas estão em sala, podem escrever na folha presença remota e pronto. E não faz sentido que ele vá assinar uma folha
sim,
a semana a
sim.
seguir, quando claramente não teve cá, não é?
Ok, obrigado.
Prosseguindo então, só referir também que foi necessário fazer uma alteração aos estatutos dos deputados para coadunar com esta alteração ao regimento relativa à participação dos deputados em reuniões para preparação de guiões de preparação do orçamento de Estado. Depois, aqui relativamente ao artigo 33 dos relatores, é aqui introduzida uma inovação que é as comissões podem designar um relator para assegurar a elaboração de relatório sobre um tema de competência da comissão que não seja objeto de iniciativa legislativa, ou seja, um relatório sobre matérias que não sejam iniciativa legislativa. É também aqui referido, pronto, que a deliberação deve indicar o respectivo objeto para a elaboração do relatório e facultativamente algumas das entidades que podem ser ouvidas para a respectiva elaboração, ou seja, audições no âmbito da elaboração daquele relatório. É também aqui suscitada a questão que a atividade do relator pode ser associada à atividade de uma subcomissão ou grupo de trabalho, e a indicação dos relatores é repartida de acordo com o método, nos termos do método do número 2 do 29. Se o relator não se rever no relatório que foi produzido e que foi com as alterações introduzidas em sede de comissão, pode vir a ser designado outro relator para elaborar novo relatório. Por último, está aqui uma questão que é: caso alguma comissão não tenha inserido os relatórios ou pareceres no arquivo da comissão, a alimentar a sua. Terá que ser. As comissões, no fundo, as comissões que não tenham um link para os relatórios terão que solicitar à DTI um link para introduzir este tipo de relatórios na página das comissões. Depois, também. É uma questão que também está a ser estudada, também está a ser vista. Relativamente ao escrutínio da atividade do Governo, foi editado aqui um relatório, um ponto, que é: em cada sessão legislativa é elaborado um relatório sobre a informação a prestar à Assembleia da República no âmbito da aprovação das leis e dos decretos-leis. Este relatório vem somar-se aos relatórios de regulamentação das leis e de sequência dada aos projetos de resolução e dos requerimentos, sim. Isto está previsto no 200 e... Há um debate sobre este relatório que está previsto no artigo 226 do regimento também.
O que mudou foi a questão da sessão.
Da sessão, sim, exatamente.
O facto que antigamente era no início da sessão
e agora é em cada sessão, é calendarizado durante
a sessão. Já existia desde 2020, sim. Mas agora é em cada sessão e não no início.
Em cada sessão e não no início, porque o relatório pode
entrar. Dá-nos um bocadinho de
folga. Quem é que estava a fazer a pergunta? Peço desculpa.
Eu.
Isto também não vai, isto também não... Obrigado. Sou pequenino, pá. Agora aqui. Relativamente à realização de jornadas parlamentares, dar ainda nota aqui de que qualquer GP pode requerer, com a antecedência mínima de 2 semanas, a realização de jornadas obtida à anuência dos GPs. Aliás, isto não é assim, peço desculpa. O PAR pode suspender os trabalhos quando solicitado por qualquer GP, com a antecedência mínima de 2 semanas, para as jornadas parlamentares e congresso dos partidos. Mas o PAR pode autorizar a realização de atividades parlamentares pontuais obtida à anuência do partido do GP que promove a realização das jornadas. Ou seja, no fundo, pode haver trabalhos em dia de jornadas desde que o partido que tem essas jornadas assim o autorize. Pronto,
era uma coisa que já acontecia a pedido do PAR na conferência. Assim, escusa de estar
assim
a pedir.
Ficou expresso no RAR.
Isso é uma possibilidade. Já aconteceu.
E pronto, e a minha parte termina por aqui. Peço desculpa.
Afinal não.
Está aqui uma norma que havia dúvidas que, relativamente ao regime das convenções parlamentares eventuais, e ficou expresso no RAR que o regime supletivo é o regime das comissões parlamentares permanentes. Pronto, foi esta a introdução que foi agora introduzida. Diga. Não se aplicam à indicação pelos GPs e os URPs os limites definidos no artigo 30, que foi aquele artigo que já falámos inicialmente relativamente ao número limite de comissões em que cada deputado pode participar ou pertencer, neste caso. Pronto. Aqui passo a palavra à colega Ana Cláudia Cruz para falar dos projetos de voto, que também é uma matéria que dá bastante discussão em certos fóruns.
Gostamos tanto de voto.
Muito obrigada, Ricardo. Bem, a iniciativa quanto à apresentação de projetos de votos foi alargada aos grupos parlamentares de amizade e aos fóruns parlamentares bilaterais, sendo que não sabemos ainda exatamente o que venham a ser os fóruns parlamentares bilaterais. Alterou-se também o número 2, agrupou-se em cima, não é? No caso de serem projetos de votos do PAR ou das comissões permanentes, pode haver existe a discussão ou leitura e votação no início de cada período regimental de votações. Vários projetos de voto, apesar de motivados por processamento, baixam todos à comissão, exceto se for consensualizado um texto, sendo que a mais recente clarificação determina que isso tal também é extensivo quando são projetos de voto, são vários processamentos, portanto, diferentes pessoas, mas no, que tenham ocorrido no mesmo acontecimento. O PAR pode determinar o agendamento da discussão e votação em plenária dos projetos de votos apresentados pelos grupos parlamentares, pelos deputados e pelas comissões permanentes. A comissão, quando, no caso dos votos que baixam à comissão, procede à sua discussão e votação, ou então elabora um voto de um projeto de voto alternativo sobre a mesma matéria e depois discute-o e vota-o em comissão, ou então elabora um voto alternativo e submete-o à votação em plenário. O novo número 12 prevê que um projeto de voto já votado em comissão não pode ser substituído para ser submetido a uma nova votação em plenário, portanto, votado em comissão fica aí concluído o processo. Em casos excepcionais, de acordo com o novo número 13, o PAR pode determinar a inclusão no guião de votações de projetos de voto da sua autoria no próprio dia da votação. Desculpa, se puderem voltar atrás, só por favor, a AP vai ter que sofrer alterações no sentido de incluir agora aqueles que também têm a iniciativa de apresentação de projetos de voto, que agora não aparecia, vai passar a ter um campo referente à baixa à comissão, depois à data da discussão e votação, e ao resultado dessa discussão e votação, nomeadamente se fica concluída, se forem rejeitados, foram aprovados e se fica finto em comissão, ou se há um projeto de voto alternativo, caso em que depois terá um link para o projeto de voto alternativo e vice-versa, ou caso em que, quer dizer, havendo um voto alternativo, ele será depois carregado no link à parte, e depois das duas, do MO é também votado em comissão e também conclui, ou é remetido para plenário. Mas a ideia é que toda a informação relativa aos projetos de voto fique também vertida na AP, quase à semelhança do que acontece com os processos legislativos. Creio que é isto, em suma. Não sei se os meus colegas querem alguma coisa a acrescentar. São sempre bem-vindos. Se não, podemos passar ao próximo slide, se faz favor. Muito obrigada.
Só em relação aos votos. Obrigada, Cláudia. O Ricardo, nós temos estado a trabalhar com a AP no sentido disto, no sentido da AP conseguir acomodar minimamente a tramitação dos votos, coisa que desde 2020
solicitada em 2020.
Ou 19 ainda. Eu acho que foi até primeira, antes. Foi uma alteração ao RAR antes do RAR de 2020. Enfim, esperemos que esteja rapidamente pronta, logo que esteja daremos notícias, faremos uma mini reunião só para explicar como é que se pode fazer esse registro, em conjunto também com os colegas do plenário, e diria que aqui faz também todo o sentido com a redação, que no fundo é quem depois no final nos vai dar o número aos votos que, ou aos projetos, aos votos que resultam dos projetos. Mas enfim. Seguindo, que é uma matéria que nós gostamos.
Para ditar que também fizemos uma espécie de guião para a apreciação de votos em comissão, pode ser partilhado com os colegas, pode servir de inspiração e ser adaptado. Também sobre a tramitação em comissão, porque também há muitas questões, aparentemente isto é uma questão simples, mas como alguém disse, já teria dado para uma tese de mestrado.
Exatamente.
E, portanto, há de facto muitas questões que se colocam, até de comunicação com outros serviços, e foi preparado esse guião e pode ser útil também para todos.
Eu acho que é excelente ideia. A questão dos votos para os colegas mais novos era um tema, foi um tema que em 10 anos que eu trabalhei como assessora de comissão nunca me preocupou, ou aliás não nos preocupou nós mais velhos nunca. Até que em 2019, de repente, tudo dava lugar a votos e, portanto, rapidamente, mesmo antes da alteração do regimento, desde foi feita uma tramitação para retirar os votos do plenário e passar para as comissões e, a partir daí, dar menos ênfase do que aquela que alguns grupos parlamentares lhe pretendiam dar. E, a partir daí, o número de votos, apesar de tudo, baixou bastante. Ainda assim, eu
acho que vai voltar, talvez neste contexto possa voltar a aumentar. Tem seguramente mais preponderância do que, ou dá-nos mais dores de cabeça do que propriamente o valor que os votos têm ou que deveriam ter, porque isso é uma coisa residual.
Dos votos disfarçados, que é uma coisa interessante. Que é os votos, é o lobo com pele de cordeiro que há muito nos votos. É a tentativa, como o voto de pesar passa para plenário, eu faço um voto, chamo-lhe de pesar e já vai. Já vai. Só que para nós é, basta ter um considerando que justifique que aquilo já não é um voto de pesar, porque o voto de pesar é pelo falecimento de X. Não é, mas considerando não sei o quê, etc., político, não. Tem um considerando que seja, marcha para a comissão. Porque, de facto, é assim. Isso é usar um esquema.
A que for.
A competente tem razão da matéria.
Depende do morto,
exatamente. Da matéria do morto.
Se for um pintor, vai para a cultura. Se for um grande autarca, vai para ti. Pronto, olha por aí. Não é?
Na verdade, teriam que ser vários, mortos, não é? Não. Teria que ser um ambiente cultural, um acontecimento cultural ou vários mortos da cultura. Mais projetos de voto? Bem. Se já está encerrado o tema dos votos, eu não consigo ouvir cá em casa.
Não, estávamos. A Susana tinha perguntado qual era a comissão competente para os votos de pesar. E eu estava-lhe a explicar que depende um bocadinho do falecido, não é? Se for.
Sim.
Se for estrangeiro.
Tem de ser vários. Tem
se for estrangeiro,
ter vários
vai
votos.
Para a segunda, se calhar. Se for um pintor, vai para a cultura, digo eu. Imagino eu. Enfim, isto até parece mal, mas de facto é o que acontece quando querem fazer entrar. Pela janela, aquilo que não entra pela porta, depois às vezes acabamos com estas situações estranhas. E estávamos aqui a equacionar o que é que seria a 15ª Comissão, e podia ser uma comissão para votos, por exemplo. Se houver 15, se não forem 11 ou 13, enfim.
Muito bem. Então, passando ao artigo 100, por favor. Fixou-se no novo número 3 que a ordem do dia só pode ser alterada se não houver a oposição dos partidos que integram a comissão, portanto com a concordância de todos, e também que se fixaria que cada regulamento de comissão deverá prever um prazo a partir do qual se estabiliza a ordem do dia para ela ser distribuída e que se considera que está estabilizada e que não pode ser alterada e, portanto, aí depois aplicar-se à regra do número 3, só pode ser alterada se não houver oposição dos partidos que integram a comissão. Next, por favor. O artigo 100A, os pontos da ordem do dia só podem ser adiados putestativamente uma vez, portanto, cada GP ou DURP tem um direito protestativo de adiamento. Além disso, pode ser adiado por mais duas vezes se for por deliberação da comissão, mas obtida a anuência do partido proponente, quando corresponde ao segundo adiamento ou subsequentes. Pode ser adiado por mais de três vezes se houver uma deliberação da comissão sem votos contra. Prevê-se também agora no artigo 100B que qualquer grupo parlamentar pode obter interrupção dos trabalhos por um período não superior a 15 minutos. Portanto, quando ainda não tiver consensualizado muito bem as matérias, interrompe-se 15 minutos, podem solicitar essa interrupção e depois retoma-se a reunião. Se não houver dúvidas, avançando.
Cláudia, tem aqui um pedido de intervenção.
Mas é uma dúvida só para ficar em ata, porque isto...
Isto já foi debatido na reunião anterior, doutora Inês Mota.
Sim, não, mas é só para esclarecer. O mesmo ponto só pode ser adiado putestativamente uma vez. Não é um grupo parlamentar pode adiar o mesmo ponto putestativamente, certo?
Só adiado putestativamente uma vez, portanto.
O mesmo ponto.
Independentemente do grupo. Sim, se calhar não fui muito clara na forma como eu disse. Só pode haver um adiamento putestativo, independentemente de quem o solicite.
Exatamente. Se um grupo parlamentar pede o adiamento putestativo desse ponto, na próxima reunião, outro grupo parlamentar não pode pedir putestativamente o adiamento.
Okay. Exatamente. Só por deliberação. Okay. Muito bem.
Imagino que seja mesmo para evitar isso, não é? Que era uma coisa que acontecia muito.
Muito. Exatamente.
Quando é que foi feita? Como a interpretação?
Não ouvi, peço desculpa.
Alô.
Cláudia, Filipe? A Vanessa está aqui a perguntar para depois responderes.
Eu não consegui ouvir tenho nada. Ideia. Agora já me ouves, certamente. Ah, já estou com o microfone. Estava a dizer que, por acaso, na última reunião que aqui tivemos a debater este assunto, eu não tinha ficado com esta ideia. E, aliás, estou em querer até que esta regra estava a ser aplicada de outra forma. Ou seja, um mesmo ponto, até eles acordavam, por exemplo, PS e PSD, muitas vezes acordavam. Agora peço eu, na próxima reunião pedes tu, porque, pronto... Mas eu, a única coisa que queria perceber era se esta interpretação que agora está a ser fixada se tinha surgido de alguma coisa.
Não, é a mesma interpretação já da última reunião. Só pode ser adiado protestativamente uma vez, depois por deliberação é que pode ser outras, mais vezes. Por isso podia ser um acordo PS-PSD, no sentido de agora pedes tu o adiamento.
Os grupos parlamentares estavam a interpretar como sendo um direito deles. Não relativamente ao assunto, mas como um direito deles. Ou seja, eu tenho este potestativo.
Não, a questão foi exatamente ao contrário. Ficou clarificado, mas é que esta foi clarificada logo na votação do RAR, em comissão, no grupo de trabalho em comissão. É ao contrário, ou seja, eles todos são titulares do direito potestativo. Isso quer dizer, qualquer um, GP ou DURP, é titular de um direito potestativo. Todos
só pode
têm.
Usar uma vez.
Só que quem o usar, esgota-o. Portanto, a partir do momento em que é usado, seja por quem for, fica esgotado. Até pode não ser o primeiro adiamento.
Mas eu desculpa estar a insistir, mas é que isto não estava em marcha. E, portanto, o que eu acho estranho é que os grupos parlamentares não tinham essa interpretação.
Mas não tinham antes. Antes não tinham, e no RAR ficou clarificado, aliás foi uma questão que foi colocada por vários deputados na altura e ficou clarificado isto, mas nós sabemos...
depois os grupos parlamentares não estavam, já depois da regra estar em vigor, não estavam a fazer essa aplicação.
Nós sabemos que
pronto,
subsiste
só para,
a dúvida,
para dar essa nota.
Sabemos que subsiste a dúvida, mas por acaso foi testada várias vezes na comissão a seguir à votação, à aprovação do RAR. E foi, ficou claro que era esta a regra. Portanto, a ideia é que todos são titulares de um direito potestativo, mas quem o usar primeiro esgota o direito para todos.
Exatamente.
Não há...
Por acaso isso ficou bastante claro na primeira.
Que não quer dizer que o potestativo seja o primeiro adiamento, até pode não ser. Pode haver adiamentos por deliberação e foi isso que aconteceu. Começou a haver adiamentos por deliberação... Para alguém conseguir usar o seu potestativo.
Olha, trabalho não era assim.
Ou o contrário, ou usar o potestativo para esgotar logo o direito e depois obrigar a que houvesse deliberação. Mas foi isto que ficou fixado. E na altura ficou assim precisamente por haver dúvidas em várias comissões. Porque isto depois estava no regulamento, não é? De cada. Mas aqui em outubro nós tivemos até uma discussão sobre isto e o que dissemos foi, nós podemos não saber interpretar o resto do RAR, mas este foi absolutamente clarificado na altura por quem o aprovou. E de facto, sabemos é que a tradição não era essa e, portanto, que haja alguma dificuldade agora em encaixar uma norma que parece que cerceia um direito potestativo. O que é curioso é que ela era exatamente isto que estava no regulamento antes e não era aplicado assim, nos regulamentos das comissões. Mas aqui ficou plasmada no RAR para não haver qualquer dúvida de que é esta a norma. É um potestativo, é esgotado, não há mais. Para aquele ponto, claro. Exatamente.
Susana.
Só para tentar ver se eu percebi. Do número 2 percebe-se que se houver deliberações sem votos contra, aquilo pode ser adiado 10, 20, 30 vezes.
Sim, por deliberação pode ser adiado
sempre.
Ad eterno, desde que não haja votos contra.
Exatamente.
Exato.
Depois, o putestativo, às tantas, tem que se perceber que é putestativo, quer dizer que algum grupo parlamentar está a exercer, não é? Eventualmente... Não, mas não é, a questão não é essa, é perceber se é putestativo ou não, porque...
É porque essa questão é muito relevante, porque, por exemplo, na comissão aconteceu haver aquela coisa envergonhada de é adiado, não é? Então fica adiado.
E nós o que fizemos foi, como começamos a perceber que isso ia causar problemas, começámos a pedir ao Presidente que pedisse a clarificação ao requerente do que é que estava a fazer. Estava a propor para deliberação ou estava a exercer um direito contestativo. E isso fica em ata. Pronto. Isso serviu-nos até, nós tínhamos que levar atas de um determinado ponto e dizer, não, na reunião tal já houve um contestativo e na reunião X houve uma deliberação. E depois dizíamos qual era o cómputo. Tínhamos que, para cada ponto da ordem do dia que já tinha sido adiado, tínhamos que fazer esse cómputo diário, porque era complicado, porque politicamente havia algum aproveitamento. Ah, não, isso foi adiado, ainda tenho um putestativo.
Tal igual.
Portanto, isto é muito relevante para esse efeito, mas, de facto, a interpretação ficou claríssima para quem a votou na altura, que não quer dizer, o que não quer dizer que os deputados que estão habituados a outra prática, não achem estranho, mas de facto o nosso papel é explicar. Isto está no guião, no dossiê de acolhimento. E exatamente. Exato. Estes não são os putestativos que estão no regimento pode ser feitos, né? Que tem uma grelha, não tem nada a ver com isso.
Posso só fazer uma questão? E se a questão se nos colocar, porque eu sinceramente também não acho já percebi que era o rácio da norma, mas não está assim, parece-me que do ponto de vista da redação não é o mais claro. Se nos questionarem, portanto, eu percebo que então a ideia é um putestativo em função do objeto, portanto, do requerimento e não de cada grupo. E eu, a cada ponto, existe alguma... Nós não temos nada de trabalhos preparatórios sobre isto, pois não, era aí que eu queria chegar.
Como assim?
Existe o relatório sim, da discussão e votação do RAR.
E está a testar lá se, mais ou menos. Eu só estou a perguntar, porque eu não
por
sei
acaso se... não me lembro, se é como muito... era tão claro para eles, não sei se ficou feita a explicitação. Okay. Nós tentámos naquilo que podíamos, não é?
Neste caso não sabemos.
Não sei se está, mas pode-se consultar e ver, sim.
Não, porque isso é importante, porque se...
Olha, nós por acaso lembramos que, mas, por exemplo, uma presidente de comissão foi ao grupo de trabalho, era membro do grupo de trabalho e não ia muito às reuniões. Havia outros deputados que iam do mesmo grupo parlamentar. E essa presidente de comissão ficou bastante confundida com a norma, porque a norma foi importada do regulamento da primeira comissão. E não foi ideia nossa, nós não estamos ali para propor nada, estamos ali para apoiar os trabalhos. Lembro que a senhora deputada questionou muito isto e fez vários cenários. Então isso for assim, então isso for assado. Portanto, isto foi debatido bem durante duas horas e é provável que esteja o áudio. Se não estiver, talvez esteja no relatório, mas a ideia que foi claríssima foi esta. É que só há um putestativo para usar. Pronto, ponto final.
Se calhar o que é que o Presidente disse? Vocês.
Sim, sim.
Se houver o áudio,
mandamos.
Falávamos com os colegas da redação e pedíamos a transcrição dessa parte.
Vamos ver.
Distribuímos pelas comissões todas, porque claramente.
Esperemos que o micro estivesse ligado também na altura. É uma hipótese muito.
Eu tinha só que fazer um caso prático.
Espera aí, assim, o que se aconselha é estar... Nós estarmos com atenção e o Presidente estar com atenção ao presidir os trabalhos e perguntar, efetivamente, é putestativo? Porque era o que o Sr. Presidente... Era o Presidente... Hã?
A questão não é essa. A questão é saber se os grupos aceitam que a interpretação seja esta e digam, não é isso que está aqui escrito. Eu tenho o direito putestativo, vou adiar o mesmo ponto 6 vezes ou 7 vezes, não é?
Mas aí diz que é uma só vez, não é?
Certo, uma só vez cada um, que era o que eles estavam habituados a fazer.
Havia vários deputados de outras comissões no grupo de trabalho e, portanto, não acho que tenha sido uma coisa isolada, foi da primeira comissão. Não foi. O que eu disse foi, isto estava no regulamento da primeira comissão e os deputados acharam que era uma boa norma. Também não fomos nós que a pusemos lá, já agora. E, portanto, quiseram importá-la para o RAR, para poder uniformizar o procedimento e não haver prerrogativas noutras comissões. Mas houve deputados, como vos disse, uma presidente de outra comissão, o deputado Hugo Carneiro, que é da COF, que todos a sentiram e acharam que era a melhor norma e, portanto, quiser. E aliás, estiveram aqui a ver se escreviam de uma maneira ou de outra. Nós também aí demos as nossas sugestões, não foram ouvidas, mas está aqui a norma. E a interpretação foi absolutamente clarificada na altura. Portanto, porventura, por isso, não há interpretação depois na conferência. Pronto.
Estamos perfeitamente, eu diria, respaldados para poder dizer aos nossos presidentes, olha, a norma, de acordo com a informação que temos do grupo de trabalho, tem esta interpretação, porque claramente os grupos vão tentar dar-lhe outra, volta. E nós sabemos isso, não é?
Era só uma coisa muito rápida, que era, nós estamos sempre a ver pela ordem de que está, portanto, está-se a presumir que inicialmente será um puto estativo e seguidamente um potenciado por liberação de comissão. O inverso também... Não, é isso, é só para deixar claro, pode ser deliberado 10 vezes pela comissão e depois ser um puto estativo depois das 10 vezes de adiamento. Pronto, bem. Uhum. Só para acrescentar que a questão que a Daniela estava a dizer, o nosso presidente, na altura, fez, comentou exatamente isso, que nos regulamentos que eles estavam a tentar pôr esta mesma norma em todos os regulamentos de todas as comissões. Exato. Na nossa também tinha.
Sim,
portanto,
sim, sim.
Para nós pois, já era... Sim, já era...
Foi sendo replicado.
Exatamente.
E depois quiseram pô-lo no regimento para...
Não, para o que falaste.
Exatamente, sim.
Muito rapidamente, só três notas muito rápidas. A primeira... A tradição que nós tínhamos é o que eu gosto de apelidar de filibuster silencioso, que é, as pessoas não falam, mas as coisas atrasam-se e passam de pronto, não é? E, portanto, isto faz todo o sentido. Na minha opinião, a letra da lei não diz isso. Fazemos a nossa interpretação é corretiva em relação à letra da lei, porque para isso teria de dizer que era adiado procedimento por uma só vez, vírgula, a pedido de qualquer grupo parlamentar. Pronto, era isso que deveria lá estar. E a terceira nota que eu deixo, o terceiro pequeníssimo comentário que eu deixava, é que tendo em conta que esta matéria pode aparentemente cercear direito de protestativos, apenas aparentemente, é precisamente daquelas matérias que ficariam muito bem numa súmula de conferência de líderes, ou que ficariam muito bem num documento onde há uma responsabilização política da Câmara, não é? Por assim dizer, por aí. E acho que seria interessante.
Mas pode suscitar.
Meus amigos, na próxima, eu não digo conferência de líderes, mas mesmo ou até conferência de presidentes, porque isto tem relevância mais para nós, podem colocar isso que eu já tomei nota sobre o quórum e sobre os adiamentos. Pronto, agora sem. Cláudia.
Ah, é que não se ouvia, já cá, não se estava a ouvir nada. Ok, muito bem, obrigada. Passando para o artigo 101. A colaboração e presença de outros deputados, o Ricardo já abordou há pouco, porque se articula diretamente com o número 0 do artigo 30, qualquer deputado pode assistir às reuniões de comissão. E se a comissão parlamentar autorizar, pode participar nos trabalhos sem direito a voto, mas se estiver em substituição do deputado efetivo, também pode votar, mesmo que não seja efetivo ou suplente. Portanto, em substituição, goza de todos os direitos dos efetivos, incluindo o direito de voto. Mas esta regra do 101, na colaboração com a presença dos deputados, é só para clarificar que qualquer deputado pode assistir às reuniões de comissão e participar nos trabalhos. Se a comissão autorizar. Moving on, por favor, Manel. Obrigada. As novidades no artigo 102 foi o aditamento ao elenco da participação de membros em comissões. Estendeu-se aos trabalhadores da administração de direito ou indireto do Estado e do setor empresarial do Estado e aos membros de órgãos de entidades administrativas independentes. Clarificou-se que é o presidente de comissão que convoca um convite e dispensa-se o conhecimento ao par e que também que o convite pode ser feito aos titulares de órgãos de administração local em matérias que não correspondam ao exercício das suas competências. Nas audições parlamentares também se clarificou que sendo uma audição requerimento prestativo é o requerente a usar em primeiro lugar a palavra. Clarificou-se que nas audições de especialidade em sede ao Estatuto, estas são regidas pelo que dispõe o artigo número 5.211, ao qual chegaremos entretanto. Estabeleceu-se que haveria uma ronda para colocar questões em matéria de assuntos europeus, decorrente da alteração à lei de acompanhamento, e depois no âmbito do regimento estabeleceu-se que não seria criada uma ronda propositadamente, ou seja, portanto estas questões seriam colocadas na segunda ronda das audições regimentais. portanto, terá ainda que haver lugar à aprovação agora dos templos globais no início com o início desta nova legislatura. O número 11 vai estabelecer que no caso
segundos, de... Cláudia, 2 segundos que a Susana queria...
Ah, peço desculpa.
Peço desculpa, não é, Cláudia.
Também estou a ser um bocadinho chata hoje, mas é porque na comissão, na 13ª comissão, depois do regimento estar em vigor, colocou-se uma questão que não estava muito clara, que era saber quem intervém em prima... Não quando são audições e a requerimento, mas quem intervém em primeiro lugar... Porque para as audições, exatamente, a requerimento, quem usa da palavra é, logicamente, o partido requerente. Mas também, penso eu que também se deve replicar aquela regra de que nas audições regimentais intervém, em primeiro lugar, o partido, o maior partido da oposição. Estou-me a fazer entender? Ou nem por isso?
Sim.
Pronto. Portanto, nas audições a requerimento... Ainda que eu acho que não esteja, enfim, não sei, da leitura da norma não achei muito claro, mas nós passámos também a fazer dessa forma, isto é, enfim, também desde que haja consenso, é tudo possível ou quase tudo. Mesmo nas audições a requerimento, depois do partido requerente intervir e da entidade responder, quem intervém em primeiro lugar, em primeira ronda, é o partido, o maior partido da oposição. Não sei se as outras comissões fazem isso ou não. Nós passámos a fazer. Não fazíamos, mas passámos a fazer.
Mas fizeste muitas audições depois de entrar em vigor o regimento?
Muitas audições não fiz, mas as que se fez, houve pelo menos uma crítica de um deputado do PSD porque não seguimos essa regra nas a requerimento e passámos a fazer.
Eu explico porque a nível de audições com membros do governo, nós estávamos naquela fase em que íamos aprovar grelhas... iguais para todas as comissões, o que nunca chegou a acontecer, não é? Porque, como o Grupo de Trabalho deliberou que tudo o que seja audições com membros do Governo tem que ter grelhas iguais em todas as comissões, íamos começar essa tipologia. Inclusive, eu não sei, se calhar essa nem foi uma de com membro do Governo, não é?
A questão a questão é...
Mas essa norma faz sentido.
Que intervém ou não em primeiro lugar. E ficou decidido que sim. Que é a semelhança do que acontece nas regimentais.
Faz sentido, faz todo o sentido, e eu acho que podemos replicar agora, quando fizermos as grelhas para esta legislatura, colocar essa regra logo à cabeça e ficará igual para todas, ficará para os membros do governo e depois diria eu que supletivamente podem usar para outro tipo de audições a requerimento para outras entidades.
Não, mas é que normalmente...
Desculpa, Cláudia.
Desculpa.
Não, nas regimentais é essa a regra e, portanto, pode-se seguir e na nossa comissão foi seguida. Às vezes havia ali uns entorces, mas em geral era essa. Mas quando for fixada a grelha, isso também pode ficar fixado, não é?
Significa que se calhar vamos todos, ou vão todos aprovar regulamentos... deixando as grelhas para uma fase B, portanto, não, sem anexo de grelhas, porque senão vai demorar algum tempo até que os regulamentos estejam aprovados, não é? Cláudia, força.
Bem, o número 11 era apenas para o aditamento no sentido de qualquer requerimento que seja, ou exercício de um potestativo antecedendo a uma audição regimental, em 15 dias, portanto, que tenha sido apresentado ou sujeitado ou exercido na quinzena que antecede essa audição, em vez de estar a fazer uma convocatória para uma nova audição, a ideia seria editar uma ronda adicional a essa audição regimental. E aí intervém em primeiro lugar o partido requerente. Pedro, tenho uma mão no ar?
Sim, boa tarde a todos, como estão? Tudo bem? Só uma pequena nota, nós ficamos com a anotação deste artigo no trabalho que nos foi distribuído pela Cristina e um bocado no seguimento do que falámos há bocadinho sobre o quórum, entendemos que aqui também devia ser feita uma interpretação corretiva. Só damos a introdução ao aditamento deste número 11 ao artigo 104, mas na prática,
Pedro,
para salvaguardar...
Pedro, desculpa, Pedro, fala só um bocadinho mais devagar, pode ser?
Ah, peço desculpa.
Ok, é o hábito. Respira.
É da distância.
Para salvaguardar... perdido.
Sim. Sugerimos naquela anotação que distribuíste, para a avaliação que já comentaste há pouco também, para que pudesse ser feita a tal interpretação corretiva, ou seja, para que as audições a requerimento, ainda que realizadas antes ou depois das audições regimentais, pudessem manter a sua autonomia para efeitos de registro. Ou seja, se forem consideradas só uma ronda, aí deixavam de ser uma audição, mas para manter a dignidade daquela audição e até para efeitos de relatório de atividades, que já falamos hoje, achamos que era importante haver essa autonomia, ou seja, manter-se como uma audição, e neste caso, se fossem duas, uma audição a requerimento e outra regimental, serem duas audições e não a audição a requerimento ser apenas uma ronda da audição regimental. Foi essa a nossa sugestão.
Sim, enfim, a tabela foi distribuída, não sei se tiveram a oportunidade de ver o que é que acham, não me parece mal, embora, mais uma vez, vamos ter a mesma questão, eu sei que é verdade em termos de dignidade, mas estar a fazer mais duas audições, então aí, ainda por cima, concordo igual... Não sei se tem grande...
Não, a reunião era só uma, agora seria como já fazer, aliás.
Uma reunião e o registro de
duas
audições.
Sim, uma reunião só. Sim, só com uma coisa presente.
O registro de duas audições parece-me bem, sim, de facto.
É como já fazemos hoje, aliás, e as outras comissões que também têm essa boa prática também seguramente também já o farão de ter esse registro individualizado, precisamente depois para efeitos depois de relatório de atividades também e para a contabilidade final.
Okay.
Mas sim, mas lá está, é uma sugestão, ficou naturalmente, como disseste, foram distribuídos os quadros e agora ficou à consideração.
Uhum. É algo muito complicado em termos práticos de fazer, não?
Não, na prática tem funcionado bem. Bem, aliás, ainda antes de haver este número 11, nós já fazíamos assim. Mas ainda bem que há este número 11 agora.
A dúvida era o registro de presenças, é o mesmo...
Sim, é só uma reunião. A reunião é única, só que em vez de ser uma ronda da audição regimental, são duas audições. É uma audição a requerimento e a audição regimental.
Quando se carrega na AP a audição, vai aparecer quem esteve presente, como na reunião.
Claro, portanto, sim, isso sem dúvida.
Da primeira e única reunião, é assim, não é?
Sim, porque só há um registro de presenças. É uma reunião única, há aí duas audições. Em vez da audição, como diz agora o número 11, ser uma ronda da audição regimental, mantém-se a autonomia das duas ou se forem mais, até podem ser mais requerimentos, não é? Pelo menos uma audição regimental, é isso garantir. E é mais do que uma, é pelo menos uma a requerimento e a regimental.
Faz-me algum sentido, não sei, colocava a questão aos colegas, que a questão é, não fazendo isso, não dividindo a parte correspondente ao requerimento putestativo, fica com menor visibilidade.
Visibilidade, sim.
Por outro lado, isso, é? A audição é realmente só uma, não é? É uma com mais uma ronda.
É isso que diz agora o regimento.
É que o número 11 até parece indiciar, portanto, que é uma única, porque tem uma grelha de tempos única e na primeira parte é que é para...
E, portanto, é isso mesmo, por agora o regimento dizer isso, é que nós entendemos que se devia manter a prática que já existia antes, ainda bem que há esta consagração, mas que sugerimos uma interpretação corretiva, mas que deixamos naturalmente.
Mas em termos de interpretação corretiva, estás a multiplicar, quer dizer, eu percebo a lógica de dar dignidade a quem fez o putestativo e quem conseguiu, no fundo até quem o gastou, e acabou por sair prejudicado porque em vez de uma audição só tem uma ronda de audição, não é?
E depois para contar no final da sessão legislativa, depois para contar para efeitos de...
Mas, ó Pedro, para contar não, porque na prática só fizeste uma ronda, não é? Só fizeste uma audição, desculpa. Uma audição maior, mas uma, não é?
Mas depois deixa de contar no número de audições depois da requerimento, porque aquela passou a ser, foi convoada, foi convertida numa ronda da regimental e não uma audição. Não conta como audição aquela deixa de contar como audição.
Desculpa, conta sim, quer dizer, conta, não pode não contar como não audição, conta. Mas conta para acabar com o direito putestativo. Eu desconto o putestativo.
Ah, sim, para exercício de putestativo conta, isso é certeza absoluta. Agora, para efeito de audição, não conta, porque se é uma ronda, deixa de ser uma audição, é uma ronda só.
Olha, aí o que eu acho é que vocês...
Uma sugestão.
Todos os partidos sabiam que ia haver uma regimental e que as questões podiam ser suscitadas na regimental. Havia na legislatura uma prática até de se considerar alguns requerimentos que tinham que ficar subsumidos na regimental.
Sim. Eu acho que a ideia foi até evitar que se fizessem putestativo... Eu não sei, corrijam-me colegas do grupo de trabalho, que a ideia até foi evitar putestativos muito juntos às regimentais. Portanto, aí, se os grupos querem ter a sua dignidade na sua, no prestativo que estão a gastar, terão que ter cuidado e olhar um bocadinho para o calendário e ver quando não agendar ou quando não solicitar.
Pois, mas também, também pode...
Não sei.
Também pode ser o contrário, ou seja, podem aproveitar que já sabem que está garantida a vinda do membro do governo, neste caso o ministro ou ministra, e aproveitar para, sabendo que já estará presente, para apresentar o putestativo, porque ali garantem que naquela data também responderá ao putestativo, seja como audição autónoma ou como ronda da audição regimental, mas sabem que pelo menos aí será respondido.
Eu vejo com alguma dificuldade como é que vamos conseguir. A ideia de autonomizar
é perfeito estatístico. Depois, no final,
vejo com alguma dificuldade como é que vamos destrinçar uma coisa da outra. Porque uma coisa, eu tenho três. O ministro está cá e faz três audições separadas, como às vezes acontece, porque já cá está.
Já acontece na prática, claro, é isso.
E já agora fala da TAP, e já agora fala do Porto de Lisboa, e já agora. Enfim, por aí fora. Agora. Se temos uma norma regimental que diz que em vez de uma audição vamos marcar uma ronda de audição, eu agora vou abrir mais uma audição?
A nossa sugestão era essa, mas claro que está aberta à discussão, naturalmente. É a tal interpretação teleológica.
Eu percebo a lógica. Não estou a ver aqui na sala também grande...
Eu posso só acrescentar algo que tem a ver com o nosso presidente, por causa desta questão da inclusão de uma ronda do debate europeu. O nosso presidente ficou um bocado arreliado, não é? Porque foi posto em segundo lugar, digamos assim. Então, uma das postas que nós fizemos, que mandamos para a Cristina, para levar à CPC, etc., foi na segunda ronda regimental, que fosse dedicada aos assuntos europeus, que houvesse a possibilidade de alocar um tempo para o membro do governo setorial para apresentar então as conclusões da reunião do Conselho da União Europeia. No caso do requerimento, poderia ser algo que pudesse ser implementado e dando mais relevância à discussão do requerimento, por exemplo.
Já está previsto. Porque
está previsto que haja uma apresentação do requerente,
por exemplo? Já está previsto que seja um apenso à outra...
Sim, mas se quase criar uma audição numa segunda ronda, eu acho que isso aí já ficaria, já dava a dignidade que tanto se pretende.
Em termos de
importância e relevância.
Sim. Agora, multiplicar, pois não me parece que... Mas, de qualquer forma, eu, entendendo a rácio de proposta, não me parece que se vá avançar com ela, porque acho que até, olhando para o artigo numa segunda leitura, é quase contra...
É contra
a lógica, exato, contra o objeto da norma. Mas, enfim...
Eu pergunto se o grupo... A pergunta é se o grupo parlamentar requerente protestar. E o que vai acontecer? Vai acontecer porque ele requereu uma audição, vai acabar por ter uma ronda e quer que isso seja dada, no fundo, visibilidade a esse seu requerimento.
Eu aí diria que, exato, é como se dizia lá, é um bocadinho, não vou dizer um tempo de pena, mas é um bocadinho que resulta do artigo 104. Não é? Ele já sabe isso à cabeça.
Posso só. Desculpe.
Aliás, em relação aos protestativos, queria também partilhar. Eu acho que na altura não mandei o parecer da primeira comissão, mandei, mas queria recordar que, em relação aos protestativos, há um parecer da primeira que foi solicitado pela Comissão de Saúde. E é bom, e pela décima, bem, a décima é outra coisa, sim, em relação à marcação, tanto o putestativo efetivamente é um direito, mas não precede, nomeadamente, quando estamos com trabalhos suspensos por causa do orçamento, que foi o caso, portanto, não tem nenhuma, se os trabalhos estão suspensos, não se vai interromper essa suspensão por causa do putestativo, isso por um lado, por outro lado existe outro parecer sobre as entidades que só podem ser chamadas aquelas que estão agora a exercer, pelos cargos que estão a exercer neste momento, portanto, em representação da instituição, e não chamar alguém que teve um determinado cargo, portanto, para responder a algo que fez noutra função. Digamos como se eu pudesse ser chamada por alguma coisa que fiz na DAPAT, em termos que já lá vão.
Permita-me só dar uma nota muito rápida. O novo número 11 aplica-se tanto a direitos putestativos quanto a requerimentos aprovados. E temos aqui uma leitura, que é a leitura da dissuasão da apresentação de requerimentos, mas também temos a leitura da limitação do número de rondas em dias em que há... Porque isto no contexto da Comissão da Agricultura acontecia, era preto no branco, é dizer, nós tínhamos uma audição regimental e depois tínhamos três requerimentos aprovados para aproveitar a vinda da ministra e tínhamos duas rondas por requerimento. Isto que seja que os requerimentos tratem numa ronda. E estas questões, ao mesmo tempo que são um argumento dissuasor e um argumento de economia de tempo e de eficiência de tempo, e ao mesmo tempo permitir que o requerimento, o tema do requerimento não consuma audição regimental, tem para mim outra coisa. É que havia, e corrijam-me por favor se estiver enganado, mas havia uma relativa assimetria na disponibilidade dos senhores ministros para se dirigirem às diferentes comissões. Sempre houve. E, portanto, há comissões... Sim, há comissões onde certos ministros, para virem a requerimento, até na última legislatura, nesta última, era diferente, era complicado. E, portanto, aproveitava. Por exemplo, aproveitava-se a regimental para encaixar tudo, encarrilar tudo. Portanto, aproveita, é o aproveitamento do ato ao quadrado. Mas neste aspecto, a minha questão, e por isso é que me parece, sou sensível a esta questão do registro, mais do que a questão, mais do que é uma questão de justificação perante a sociedade civil, ou seja, porque em bom rigor. Se não ficar, ou seja, é importante dar nota, processualmente dar nota, ok, neste dia fizemos, e é visível que fizemos uma audição a requerimento, que por efeito número 11, este artigo foi convocado numa ronda na análise regimental. Ou seja, aquilo é de facto uma audição a requerimento que se faz a título de orelha na forma de uma ronda na audição regimental. Não se perdendo isso, o quórum constitutivo é o mesmo da audição regimental, porque foi convocado ali dentro, ou seja, para efeito de registro de presenças, etc., não me choca muito que seja quase, não é, puxado de um lado e colocado no outro. Parece-me que para efeito de representação dos trabalhos parlamentares seria muito interessante estudar a hipótese de registarmos a audição a requerimento naquele dia, na sequência da audição regimental, apesar de materialmente ser uma ronda da audição regimental a título de orelha.
Não é uma audição a requerimento, é uma audição regimental que tem uma ronda dedicada ao testativo. Portanto, eu acho que se pusermos isso na ordem do dia, se colocarmos na ata, estar a abrir outra é estar a multiplicar uma coisa que não aconteceu, não é? Não sei.
A questão é, nós já acontecia haver audições com pontos autónomos, e eu se não estou em erro, mas a Odete, que está ali, sabe dizer... Quando carregava a audição, carregava com o requerimento ou com o objeto principal e depois com os pontos autónomos. Destacava isso na AP, certo? Quando carregava uma audição que tinha pontos autónomos, portanto, eles ficavam todos identificados. Houve uma audição sobre isto e a seguir, na mesma reunião, fez-se sobre isto. A questão, a diferença agora é que se faz uma ronda. Eu não me choca nada que no carregamento se possa destacar, mesmo que não se carreguem duas audições. Eu acho que bastará isso para cumprir o objetivo de dar visibilidade. Até é carregado o requerimento, etc. Fazer uma nova audição pode esbarrar na letra do regimento, que é uma ronda. Mas é possível, isso já se fazia, certo, Odete? Não é? Já carregava com pontos diferentes e com um requerimento. Se tivesse uma... Mas pode carregar lá o outro assunto. Pronto, era essa a questão.
Já tenho. A minha questão é o seguinte. Nestas audições, então, em termos de uma regimental e depois uma requerimento, obstativa, ou o que é que seja, que nome é que nós damos na AP quando lançamos esta audição? Audição regimental, com a ronda extra, a requerimento sobre outro assunto qualquer.
Okay. No fundo é com o número 11. Bem, acho que... Ah, o Pedro também... está a pedir para falar outra vez. P Pedro.
Sim, é muito rápido. Só em termos práticos, o Paulo falou muito bem, a questão da ronda, como é, nós na Comissão de Trabalho, na prática só temos uma ronda porque é a pergunta inicial e a resposta da entidade convidada, seja ministro, seja quem for. Mas nas comissões que têm mais do que uma ronda na audição a requerimento, como é que se vai enxertar mais do que uma ronda, pois em termos práticos, mais do que uma ronda, numa audição com mais do que uma ronda, apenas numa ronda da audição regimental? Era só isso.
Já me
obrigado.
Perdi, desculpa, perdi-me no meio das rondas. Qual era a pergunta?
Não, se a audição, nas comissões em que a audição a requerimento tem mais do que uma ronda, e se agora o número 11 do artigo 104 diz que se é enxertado numa só ronda da audição regimental, como é que uma ronda da audição regimental vai comportar mais do que umas rondas? Já são rondas a mais. Mais um argumento a favor, mas é como digo, eu concordo perfeitamente.
Não vai intervir em primeiro lugar o partido requerente.
Sim, mas aí já são duas rondas dentro de uma ronda da regimental. Já são rondas, lá está, já são sub-rondas da noite. Não,
mas isto agora estamos no campo dos cenários. No contexto.
Não, cenários não, isto vai acontecer na prática, não digo semanalmente, pelo menos quase quinzenalmente. Vai acontecer a partir de agora.
Mas... Nada impede que as... Isto é uma norma para ordenar os trabalhos, não é? Nada impede que depois, na gestão dos trabalhos, se agente posteriormente...
Ou seja, mais uma razão para não ser interpretada literalmente. Mas sim, mas eu percebo perfeitamente, a letra da lei é o que é, e não há, do regimento, neste caso, não há, e não há nada a fazer, mas há sempre possibilidade de se interpretar de outra forma, mas é o que é.
Não, dos trabalhos, ainda por cima, tem outra questão que é, reitera o problema, que é se for um requerimento para um membro do governo, nem sequer há liberdade nenhuma das comissões para adaptar nada, porque o que ficar determinado é o que vai ter que ser cumprido, que é algo que eu diria que é uma das coisas que eu vou ter que fazer, que mais me custa face à autonomia das comissões à qual nós estamos todos habituados, mas é o que resulta, não é? Portanto, também é mais um argumento que vai de encontro e não ao encontro da interpretação corretiva pretendida. Enfim, olha, pronto. Continuando, os colegas dos outros serviços já devem estar a pensar.
Veremos.
Já devem estar em ronda.
Veremos na prática.
Ah, é Patrícia que queria falar, desculpa.
Posso? Eu queria só chamar a atenção para um pormenor, que estamos aqui a falar sobre esta questão como se nós tivéssemos um controle absoluto sobre esta situação. E na realidade não temos, porque há aqui um outro pormenor... O Canal Parlamento, por exemplo, que é aquilo que depois nos vai dar ali uma sustentação audiovisual a cada uma destas audições, funcionará criando um ou dois vídeos, consoante a forma como o próprio Presidente conduzir a entrada na reunião. Se o Presidente entrar na reunião e disser, por exemplo, estamos a falar de uma audição que é uma audição regimental a um membro do Governo e a seguir uma audição a requerimento ao mesmo membro do Governo. E no caso de serem estas situações, de serem duas rondas, se o Presidente começar a reunião a dizer vamos fazer a audição regimental e a audição a requerimento do Sr. Ministro das Obras Feitas a respeito deste assunto, assim, assim, e depois fizer seguir a audição toda de forma absolutamente normal, não vai haver qualquer quebra nisto. Portanto, vamos estar a registar uma audição, com duas audições com o mesmo vídeo, ou vamos considerar que foi uma audição em conjunto ou uma audição corrida com as duas matérias. Se, por outro lado, o Sr. Presidente iniciar e disser bom, terminámos a parte regimental da audição, vamos agora dar início à audição a requerimento. O próprio Canal Parlamento vai ouvir isto e vai fazer uma quebra no vídeo. E isto, de certa forma, só demonstra que a forma como é conduzida a reunião no início ou como é apresentado o objetivo da audição vai responder à dúvida existencial que nós temos se é uma audição com duas rondas, se são duas audições. Porque depende da forma como é conduzida inicialmente e não é por nós. Era só isto.
E sem termos o que vai acontecer nesse caso, Patrícia, é que vamos pôr os dois troços, os dois bocados de vídeo na mesma audição, porque continua, claramente, eu olhando aqui para o artigo de regimento, é uma audição, não é com duas rondas. Se fosse com duas rondas era bom, não é? É com todas as rondas da regimental, mais uma ronda para o
portanto, seguindo a lógica dos colegas que estavam preocupados com a forma como tratamos o cidadão em termos de comunicação externa, vamos estar ali a criar uma chatice danada a alguém que queira ver aquilo, não é? Que vai ter que estar a ver as duas à espera de chegar àquele ponto.
Vê a segunda parte, se o Canal Parlamento fizer parado, dois cortes...
Se tivesse parado, e se não estiver? Pois é que é...
Eu tinha outra questão pior, que nós, na nossa, é regimental, se aquilo é a segunda ronda, aquilo que está no regimento.
É porque, não, não, é porque, há de ser aquilo que for determinado em conferência de líderes na sequência da.
Eu só tenho uma questão prática aqui. Nós, das poucas audições a requerimento que fizemos, elas foram quase todas em conjunto. Nós tivemos vários requerimentos de audições mesmo do Sachá. Não, ou aprovados. Aprovados. Portanto, aí, quer dizer, se for na segunda ronda, já tivemos requerimentos de audições do Estado-Estado com a Ministra da Defesa, do Estado-Estado dos Assuntos Europeus e a Ministra da Defesa, com três comissões, ou duas comissões. Nesse caso, eu não sei como é que na prática, na segunda ronda, entram as outras comissões, os outros presidentes co-presidem a segunda ronda, faz-se uma pausa, agora vamos passar para a segunda ronda. Há de ser uma coisa deste género, imagino. Terceira ronda, digo eu que será isto, certo?
Pode haver mais do que uma ronda adicional por cada requerimento ou cada putestativo. Se já estiver prolongada, pode dizer, agora vamos interromper por 5 minutos e voltamos para a ronda relativa. Isto é um pouco aquilo que se fazia na prática com os pontos autónomos. Havia presidentes que diziam, não admito colar pontos autónomos a uma audição regimental, isso tira-lhe dignidade. Havia um presidente na 14ª legislatura que dizia isto. Portanto, ele não deixava. Ele dizia, lamento, Sr. Ministro, volte cá, nem que seja à tarde. Agora, o que se tentou foi evitar aquela pressão do 5 requerimentos em cima de uma audição regimental. E portanto, há 5 requerimentos, então vai ser no mesmo dia e vamos estar aqui até à meia-noite. Portanto, esta é a ideia, como ela vai funcionar, não é? Mas eu diria que sim, que é como os pontos autónomos antigamente, acaba esta parte, vamos recomeçar esta parte com uma ronda adicional ou com duas. O que eu acho é que é possível depois, de facto, diferenciar na AP, dizer que houve uma esta audição também teve este requerimento, também foi sobre isto e também sobre isto. Pode entrar, exato, pode ser convidada a entrar na altura, ou, exato, como naquelas reuniões conjuntas, ou até na própria regimental, pode haver em conjunto, não é? Portanto,
não é... Não, desculpa, se queres só um ponto muito rápido, porque eu estava aqui a falar com a Carolina e isto faz muito sentido. Comissões que tenham 318 requerimentos como a nossa, isto cria uma perversão muito interessante. É que os nossos que estão ainda a ser respondidos por ordem são preteridos pelos que são apresentados nestes 15 dias. E isso era um aspecto interessante. É outra perversão desta norma. Bem lembrado. E, portanto, isto é um ponto que é interessante de perceber até que ponto é que era mesmo isso que se queria, ou se, pronto, então não era só dissuadir, não é? Pronto, e portanto, isto é muito chato, por um lado tem vantagens, não é? Como deves imaginar, por outro lado tem inconvenientes, pronto, e nós próprios sentimos isso em algumas audições, sim.
De facto, sucediam os requerimentos ou os putestativos, principalmente em fim de sessão, em cima de uma regimental. Portanto, isto foi pensado para conter esse ímpeto. Claro que isso pode acontecer. Mas quer dizer, mas um ministro que venha a uma regimental e que tenha 50 requerimentos em cima para responder, vai ser questionado sobre esses requerimentos na regimental. Isso é o que acontece na prática, não é? Não se vai fazer perguntas sobre outra coisa qualquer, vai-se fazer sobre aquilo que, sem prejuízo, depois vou ter de voltar para a requerimento. Portanto, o ministro vai sempre ter que voltar e o requerente vai sempre ser satisfeito. Pode ser depois, mas entretanto já lhe fez a pergunta de certeza absoluta, isso todos sabemos, não é? Ou praticamente, enfim, não, eu diria que sim, não é? Essa é a nossa experiência. Ah, pois, claro. E vão querer insistir na realização e têm direito, não é? Se ela não se fez, têm direito, mas isso é um... Isto pode ter os dois resultados, enfim.
Cristina, só para chamar também a atenção de uma coisa, porque há bocadinho estava-se a referir ali a ordem, se primeiro era a regimental ou primeiro a pôr o requerimento. Na nossa comissão, o requerimento é sempre antes. sob pena de desvalorizar a audição para o requerimento. O comunista começa na regimental a responder a tudo, quando chega ao requerimento já armou. Nós fazíamos muitas vezes grelhas autónomas, ou grelha única, mas o requerimento é sempre em primeiro lugar. Sim. Para valorizar o requerimento.
Faz todo o sentido.
E só depois é que é regimental. Sou perna do ministro. Sim. Aliás, esgotou a coisa e armou.
E aliás, não sei, já não vejo a Patrícia, mas se for regimental, se for requerimento, precede em termos de canal parlamento, em termos de. Até é um dos critérios para o canal parlamento emitir em primeiro lugar. De qualquer forma, essas. Enfim. Faremos essa sugestão para a conferência de presidentes e depois de líderes, sim.
Assim, como estava a doutora Teresa a dizer, a coisa pode vingar. Agora, ao contrário, não acredito que nenhum partido queira, porque perde a atualidade deles, não tem o impacto que eles queriam. E isto nós temos que pensar também na parte política e não só na
isso é, está na autonomia das comissões, acho eu. Diz que é uma ronda adicional, não diz que é a última, não é? Mas por acaso já tivemos o contrário, que é quererem no fim. Quererem esgotar a regimental, estar, o ministro estar bem cansado daquelas horas e depois levar com o requerimento. Já nos aconteceu o contrário.
Da autonomia.
Exatamente.
Bom. Então, já percebemos que isto nos vai ocupar agora no início da legislatura. Vão ter vários mails meus sobre grelhas e afins. Vamos continuar até chegarmos ao processo legislativo, à altura em que vamos parar os trabalhos até a segunda-feira de manhã.
A boa notícia é que só faltam 2 artigos.
Pronto, força.
Bom fim de semana a quem já o anunciou. Nós estamos quase lá. O 105 foi pensado a pensar nas iniciativas legislativas que tenham, são da competência de várias comissões, na verdade a pensar na iniciativa legislativa que visava alteração às ordens profissionais e que, portanto, veio permitir a colaboração entre várias comissões competentes, cujas competências se intercruzam, não é? Peço desculpa, ainda não... Ok. Eu ia ainda densificar um pouco mais aquilo, mas neste caso tem que ser requerida a autorização ao par, ouvida a conferência de líderes, que depois determina a composição da mesa, porque será com uma reunião de várias comissões, e em que termos aqui apostado o apoio técnico. O exemplo foi, de facto, as ordens profissionais e a reunião da Comissão de Trabalho, da Saúde e da Primeira Comissão. Não sei quem o disse, mas foi. O 106 veio trouxe algumas alterações em relação ao regulamento das comissões, determinando-se que no início da legislatura e até que sejam aprovados os respectivos regulamentos de cada comissão se aplica o da legislatura anterior. E que na insuficiência do regulamento da comissão se aplicam sucessivamente as disposições do regimento com as necessárias adaptações. Havia uma disposição transitória em relação à última legislatura, portanto à segunda sessão legislativa, que tinha a ver com a revisão dos regulamentos, que aconteceu até não aconteceu até ao fim de novembro, de outubro, mas no sentido de eles serem revistos para serem adequados face às novas alterações do regimento, sem prejuízo delas se aplicarem de imediato, apesar dos regulamentos não terem sido revistos até o 23 de outubro, até ao final de outubro. É isso. Chegamos ao processo legislativo. Que é o slide seguinte.
Obrigada, Cláudia. Iríamos entrar agora no processo legislativo, mas tendo em conta que já estamos em reunião desde as 10 da manhã e que também queremos ir de fim de semana, vamos continuar os trabalhos segunda-feira de manhã, às 10 da manhã, para quem esteja cá, porque segunda-feira, contrariamente a hoje, há muita gente em teletrabalho, para quem esteja cá, será na sala 6. Para os restantes vou fazer um convite para a DAC Geral e também para para os colegas que estiveram hoje da DR, da DAPLEN e da DILP e do Gabinete de Comunicação. E, portanto, resta-me, da minha parte, agradecer. Não sei. E vou dar a palavra à nossa diretora. E, da minha parte, bom fim de semana a todos. Até já. E muito obrigada a todos que ao trabalho, não só da primeira comissão, como também de todos os colegas que participaram hoje durante todo o dia e também de todos aqueles que deram contributos para o quadro da AP e para o quadro, enfim, que nos ajudaram a refletir sobre o trabalho que temos pela frente para colocar agora todas estas normas em execução.
Só para também dar umas palavras de despedida, muito obrigada, até segunda-feira, não é?
Até segunda-feira de manhã. Sim,
sim. Muito obrigada a todos pela vossa atenção, pela vossa contribuição, sobretudo os colegas que já nos fazem duas apresentações, já nos fizeram mais do que uma apresentação sobre o regimento, tem sido muito útil. Eu acho que cada vez que pegamos nisto, encontramos mais alguma coisa. Portanto, eu acho que temos que continuar. Não, sinceramente, então, acho que temos que continuar. Nós damos cabo disto. Não é de uma maneira ou de outra, damos cabo disto. Portanto, eu acho que vamos continuar com vontade, com bom espírito e acho em conjunto. Uma leitura que individualmente não é tão engraçada, assim em conjunto torna-se muito mais interessante e as ideias surgem. Portanto, muito obrigada a todos e até à próxima, já na segunda-feira.
Sérgio,
fantástico. Obrigada.